Senhores congressistas, senhores constituintes, como é do conhecimento da casa, foi levado ao conhecimento dos senhores constituintes dois projetos. Um, o projeto para normas de emergência a fim de que os senhores parlamentares soubessem das prerrogativas, dos direitos que têm, a hora que têm, como têm, a fim de um ordenamento mínimo dos nossos trabalhos e, por igual, a mesa. Arrimada nessa decisão, evidentemente temporária, ela passa a cumprir com o seu dever de orientar os trabalhos. Uma dessas proposições, a do regimento interno, é aquela que vai tramitar com a aprovação das normas preliminares. Quanto ao projeto de normas preliminares, a mesa decide que até às 5 horas de hoje as emendas por escrito deverão ser oferecidas, a fim de que o relator, que a presidência designa o senador Fernando Henrique Cardoso, o relator que vai dar parecer sobre a matéria. Depende do número de emendas. Se houver condições de aprovação, o que parece difícil na sessão de hoje, isso será feito. Senão a mesa vai convocar, a presidência vai convocar uma sessão para amanhã, cedo. Porque é claro, é óbvio que urge que o plenário se defina sobre essa matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
A reclamação, senhor presidente.
Que é preliminar.
Pela ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência vai aguardar que a mesa termine a sua exposição. O presidente ainda não terminou. De maneira que, até às 5 horas, portanto, a presidência, a mesa solicita a apresentação das emendas. Neste interregno, entre o tempo de agora até as 5 horas, as lideranças poderão solicitar a palavra pelo prazo de 15 minutos para ocupar a tribuna.
Pela ordem, senhor presidente.
Durante esse tempo. A mesa solicita que o senador Mauro Benevides e o deputado Humberto Souto venham colaborar com a mesa como secretários para os trabalhos perante a Constituinte. Perante a Constituinte. Dou a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Dou a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata. Depois eu daria a palavra a vocês.
Senhor presidente, questão de ordem.
Apresentando uma emenda àquela resolução de normas provisórias. Qual é o processamento?
Vou entregar aqui na mesa. Essa aqui?
Essa, senhor.
Entrega aqui. O Paulo Afonso. Depois você encaminha isso para o Fernando Henrique.
E aí? Os que vão falar depois?
Não, eu acho melhor falar já. Depois, fala já. Porque depois chega às 5 horas, o presidente de emenda, vem a discussão da matéria, viu? Você já vai falar?
Quem é? Não sei o que eu vou falar, mas não é agora. Porque tem a ordem de falação.
Não sei a ordem. Tem que você pedir a palavra.
Pode sentar mesmo. Hein? Pode.
Sentado mesmo?
Que deu. O Humberto Souto está aí também?
Ata da terceira sessão da Assembleia Nacional Constituinte.
da primeira sessão legislativa da 48ª legislatura em 3 de fevereiro de 1987. Às 15 horas e 44 minutos, presentes 415 senhores constituintes. O senhor Ulisses Guimarães, presidente, declara aberta a sessão proferindo breve alocução. Faz uso da palavra o senhor deputado Hélio Duque. O senhor presidente Ulisses Guimarães discorre sobre a elaboração do regimento provisório da Assembleia Nacional Constituinte e soluciona a questão de ordem formulada pelo senhor deputado Dal Bosco Amaral.
Presente.
O senhor deputado Tideide Lima levanta a questão de ordem. Assoma à tribuna o senhor senador Fernando Henrique Cardoso como líder do PMDB e o senhor deputado Siqueira Campos faz uso da palavra como líder do PDC. O senhor presidente Ulisses Guimarães profere breve alocução e resolve questões de ordem do senhor deputado Vitor Facione, Luiz Campos e José Genuíno. Às 17 horas e 23 minutos, o senhor presidente encerra a sessão, antes convocando sessão para amanhã, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 15 horas, com a finalidade de apreciar as normas preliminares de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte.
Dou a palavra. Dou a palavra a Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem também, senhor presidente.
Não.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não, questão de ordem. Darei a palavra a Vossa Excelência. Eu rogo que os senhores constituintes, ao assumir a tribuna, tenha antes solicitado a palavra, ela tenha sido.
Eu estava aqui conferida. Já requerendo, sendo impertinente, inclusive,
mas,
com Vossa Excelência.
Vossa Excelência, é que o colega constituinte já havia solicitado, eu dou a palavra a Vossa Excelência.
Questão de ordem depois.
Inicialmente, um esclarecimento a Vossa Excelência. O som não deixou perceber-me se Vossa Excelência anunciou que não haverá em plenário apresentação de emendas ao projeto inicial, se estas emendas serão colhidas pelos líderes atuais. Foi isso que Vossa Excelência anunciou?
Não, a mesa, desculpa, Vossa Excelência tem razão, o som não ajudou devidamente. A mesa anunciou à casa que até as 5 horas as emendas que tenham de ser oferecidas sejam encaminhadas por escrito à mesa.
Então, Vossa Excelência, me permita encaminhar.
Muito grato a Vossa Excelência.
A emenda,
Vossa Excelência poderá encaminhar à mesa.
Achando desnecessário frisar de público as questões que divirjo,
porquanto
elas estão aqui e tomariam muito tempo.
Elas serão encaminhadas ao relatório, Fernando Henrique Cardoso.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Dou a palavra à Vossa Excelência, depois darei a Vossa Excelência, que havia solicitado com anterioridade.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é uma preliminar ao estudo, à análise e à discussão do regimento preliminar. Porque entendo que as questões políticas devem ser resolvidas previamente. Por essa razão, encaminho a Vossa Excelência um projeto de resolução que eu espero que preliminarmente o senhor coloque, Vossa Excelência coloque a deliberação do plenário da Assembleia Nacional Constituinte, outorgando à mesa diretora da Assembleia Nacional Constituinte o poder de baixar resoluções constitucionais. Considerando que a emenda constitucional número 26, de 27 de novembro de 85, convocou os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para se reunirem unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, considerando que a Assembleia Nacional Constituinte é poder político que se sobrepõe a todos os poderes constituídos, os deputados e senadores reunidos unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, no exercício do poder constituinte originário, decidem. Artigo 1º. A mesa diretora da Assembleia Nacional Constituinte, ouvido o plenário e com aprovação através de voto secreto da maioria dos membros da Assembleia Nacional Constituinte, poderá baixar resoluções constitucionais alterando no todo ou parcialmente qualquer artigo ou capítulo da Constituição em vigor de 24 de janeiro de 67 e suas emendas, bem como suprimir artigos ou capítulos. Artigo 2º. A iniciativa do poder de resolução constitucional pertence à mesa da Assembleia Nacional Constituinte pelo voto unânime dos seus membros ou a um terço dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Artigo 3º. O processo de tramitação e votação das resoluções constitucionais será regulado no regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Como o meu projeto de resolução, senhor presidente, reza que o regimento interno definitivo contenha as normas de tramitação e aprovação das resoluções constitucionais, eu solicito a Vossa Excelência que coloque em discussão preliminarmente, a minha proposta, porque ela vem resolver o problema político. O problema político da natureza, da soberania ou não da Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto não decidirmos este problema político, não podemos votar um regimento interno. Encaminho à mesa o meu projeto de resolução e espero que Vossa Excelência o coloque em discussão no plenário.
A mesa recebe a proposição do eminente constituinte e ela será examinada como com outras, na medida em que tenhamos condições regimentais de discussão e votação da matéria. A mesa vai examinar a proposição oferecida por Vossa Excelência.
Senhor presidente,
pela ordem, senhor presidente, para uma questão de ordem.
Perdão, constituinte João Cunha.
Senhor presidente, senhores constituintes, representantes do povo. Eu gostaria de que a minha primeira manifestação na Assembleia Nacional Constituinte pudesse expressar uma contribuição ao aperfeiçoamento do seu trabalho e para que a gente possa, no final, entregar à nação um projeto nacional que explicite a síntese dos sonhos de milhões de brasileiros. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer, e os senhores constituintes, da minha estranheza quanto às duas propostas oferecidas pela liderança e pelas lideranças de bancadas. Esta estranheza nasce, senhor presidente, porque se de um lado a proposta de regimento, bem como do regimento preliminar, é uma cópia e se apresenta como cópia do regimento número 1 de 12 de março de 1946. Eu verifico que há uma distorção quanto à matéria substantiva que deveria e deve integrar, quer na área preliminar, quer no anteprojeto de resolução, o que será no futuro o nosso regimento interno. Inicia a proposta de regimento, quer no preliminar, quer no anteprojeto, com a indicação dos cargos, funções e a forma de procedimento para preenchê-los. No entanto, senhor presidente, a pergunta que me cabe fazer aqui, tenho feito desde hoje de manhã, é por que não se colocou na proposta do anteprojeto a parte substantiva do regimento de 46, que trata não só da definição dos que compõem a Assembleia Nacional Constituinte, como também define a inviolabilidade da tribuna e do mandato, afirmando que senadores e deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício das funções do mandato, dizendo a forma como podem e em que circunstâncias podem ser processados os constituintes, afirmando ainda a questão da prisão em flagrante, como também
ela preceitua sobre o conflito de interesses que possa surgir, impedindo que senadores ou deputados sejam empossados, ou desde que empossados celebrem contratos com a administração pública federal, estadual ou municipal. Nem podem aceitar ou exercer cargo, comissão ou emprego público remunerados, salvo função de ministro de Estado ou missão diplomática com prévia licença. E desde que seja empossado, nenhum senador ou deputado constituinte poderá, primeiro, ser diretor, proprietário, sócio ou membro de conselho de administração ou conselho fiscal de empresa beneficiada com privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública. Segundo, ocupar, salvo disposto no número 2, infine, do parágrafo anterior do regimento, cargo público que seja demissível ad nutum ou patrocinar causa contra a União, Estados e Municípios. Define deveres, prerrogativas e direitos dos parlamentares constituintes, a forma de preenchimento de vagas nos casos que podem ocorrer, e estabelece as normas processuais. Senhor Presidente, eu gostaria de concluir, senhor Presidente, mas eu, como é uma questão de ordem que me parece de suma relevância, eu gostaria de perguntar aos senhores parlamentares uma questão que coloco à Presidência, que é a questão da existência de liderança no exercício das funções de Assembleia Nacional Constituinte, não privilegiada também esta figura no regimento da Constituinte Democrática de 46, e inspirando-nos, sim, como estamos nos inspirando agora, no regimento interno imposto pela ditadura no curso de 2 décadas. Eu queria saber que interesses, que privilégios podem definir, senhor Presidente, a existência de lideranças na Constituinte, transferindo com isso a condição de donos da Assembleia Nacional Constituinte, alguns homens entre nós numa Assembleia de iguais, transformando o deputado num pedinte de favores, como no passado a prática da ditadura o determinou. Eu me pergunto, senhor Presidente, o porquê da existência da liderança e que tipos de interesse teriam assim determinado. Eu gostaria, senhor Presidente, de concluir as minhas palavras pedindo vênia a Vossa Excelência e pedindo vênia ao plenário da Assembleia Nacional Constituinte, porque a questão, eu acho que deve ser proposta em caminho a Vossa Excelência, e o faço por escrito. Se analisar o papel da liderança, ela determinará até quando e onde o deputado, em que circunstâncias, pode falar. Ela determinará a própria cassação do direito do exercício pleno da palavra, como está previsto no regimento de 46, que peço que os senhores constituintes leiam a tempo próprio. E proponho, senhor Presidente, se foi como base e reprodução ipsis literis que nós tomamos as questões administrativas e adjetivas do regimento de 46, por que não tomá-la como prévio projeto ou anteprojeto para a discussão que faremos do cronograma apresentado nas disposições preliminares? Por que não se privilegiar as questões substantivas? Não estando privilegiada a manifestação da Assembleia, fica valendo o documento constitucional vigente, que peço para ler um parágrafo, senhor Presidente. No artigo 32, nós somos invioláveis, desde que não seja em lei de segurança nacional ou delito inquinado. E afirma que o Procurador-Geral da República, pelo texto vigente, pode suspender mandatos de deputados desde que processados e com denúncia formalizada. Eu me pergunto se não devemos, e eu proponho à Assembleia Nacional Constituinte, primeiro, as emendas que encaminham a estes textos, e segundo, a proposta de que o regimento democrático de 46, nascido depois de uma ditadura fascista como foi a de Getúlio Vargas, ele possa ser a base anteprojeto da análise que queremos fazer, onde a figura do líder não aparece, porque numa Assembleia de iguais, com a responsabilidade de trazer os sonhos da nação, é inadmissível que alguém queira se privilegiar a si, a seu grupo ou ao seu partido, colocando inclusive os partidos acima da Assembleia Nacional Constituinte. Eu penso que esta proposta que quero encaminhar, senhor Presidente, eu penso que esta proposta receberá a devida acolhida do espírito iluminado, culto, patriota, como é o de Vossa Excelência, para que possamos, com base num documento democrático, firmar os rumos do futuro através da decisão soberana da Assembleia Nacional Constituinte.
Para contestar, senhor Presidente, para contestar a questão de ordem. para contestar.
Eu dou a palavra a Vossa Excelência.
Para contestar a questão de ordem aqui.
Depois arguída, darei a Vossa Excelência a palavra.
Aqui arguída pelo eminente constituinte Maurílio Ferreira Lima. Propõe Sua Excelência que a Assembleia Nacional Constituinte seja investida de poderes extraconstitucionais, inconstitucionais e injurídicos de alterar a Constituição em vigor. Ora, senhor presidente, sentencia o artigo número 1 da emenda convocatória da Constituinte que esta dota Assembleia se reúne na sede do Congresso Nacional. Por conseguinte, o Congresso Nacional existe e continua existindo em toda a sua plenitude. E por esse fato, e por essa razão constitucional incontestável, qualquer proposta de emenda à Constituição Federal terá que obedecer às regras constitucionais em vigor no país, porque não tendo sido revogada a Constituição Federal e competindo à Assembleia Constituinte apenas a missão de elaborar o texto da futura Constituição, não se poderá admitir, senhor presidente, que esta Assembleia, por atos extraconstitucionais, que o ilustre e preclaro constituinte Maurílio Ferreira Lima pretende...
A mesa vou interromper, Vossa Excelência.
Vou concluir.
Só para um minuto. A mesa roga aos oradores que assumiram a tribuna que só o façam quando o presidente lhes der a palavra. Pede essa contribuição porque é inédita esta situação no Congresso. Pede a colaboração de Vossa Excelência.
Vou concluir, senhor presidente, com sua permissão. Por conseguinte, senhor presidente, haverá Vossa Excelência de não acatar a propositura do ilustre constituinte, porque isto seria ceifar a Constituição que convocou a própria Constituinte e a Constituição em cujas normas repousam os mandatos dos atuais constituintes. Era o que tinha que dizer.
Dou a palavra à Vossa Excelência.
Senhor presidente, é só para mostrar minha inconformidade com a decisão de Vossa Excelência. Eu pediria uma questão de ordem. Vossa Excelência sabe o respeito que eu tributo a Vossa Excelência. Entretanto, lembraria Vossa Excelência que na segunda sessão da Assembleia Nacional Constituinte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que aliás fez um lamentável discurso na abertura desta reunião, ele respeitou a questão preliminar dos senadores eleitos em 82 terem direito ou não a voto e colocou essa questão à discussão e votação do plenário. Portanto, eu manifesto minha inconformidade. A minha questão é uma questão preliminar de alto conteúdo político que determina, inclusive, o caráter e a natureza do futuro regimento interno desta Assembleia, e eu reafirmo a Vossa Excelência o meu pedido para que essa questão seja colocada preliminarmente em discussão antes da discussão das normas do regimento interno.
Pode.
Dou a palavra à Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores constituintes, senhor presidente, eu gostaria inicialmente de fazer um reparo à ata, uma vez que se refere a deputados e senadores. Nesta Assembleia não somos deputados nem senadores, somos todos constituintes. E seria interessante que o secretário da mesa referisse aos parlamentares aqui presentes como constituintes e não como deputados e senadores. Em segundo lugar, eu faço a Vossa Excelência um apelo. A natureza da Assembleia Nacional Constituinte, a expectativa nacional faz com que os deputados e senadores, os constituintes, tenham necessidade de rapidamente se deslocarem para seus estados, de voltarem, de estarem aqui e logo mais estarem presentes, às vezes, com a necessidade que impõe os trabalhos da constituinte. E, no entretanto, estamos encontrando um impedimento prosaico nas companhias de aviação, onde, para se deslocar para um estado, um deputado ou um senador constituinte não tem que esperar uma fila mais de 3 semanas ou 4 semanas. E seria importante que tivéssemos uma prioridade, pelo menos na vinda do estado para Brasília e vice-versa. Estou, eu pessoalmente, impedida de ir ao estado de Pernambuco até depois do carnaval, quando se sabe, senhor presidente, que há uma espécie de tráfego de influência nisto, que as companhias de turismo estão coordenando e estão fazendo, cobrando ágio, que está muito na moda hoje, com relação às passagens de aviação. Peço a Vossa Excelência, faço um apelo de que os parlamentares constituintes tenham prioridade, pelo menos na lista de reserva. E, em seguida, senhor presidente, faço a Vossa Excelência encaminho à mesa uma emenda para o Estatuto Preliminar, fazendo a sugestão que todos os parlamentares que tenham emendas o façam aqui deste microfone, primeiro para dar ordem aos trabalhos, segundo para que a Assembleia saiba o conteúdo das emendas. A minha proposta diz respeito à criação de um boletim da Assembleia Nacional Constituinte através de rádio e televisão, uma vez que os canais são concessões otorgadas pelo Poder Federal e a Constituinte tem que ter canais próprios de comunicação. Muito obrigado.
Dou a palavra ao nobre líder, como havia anunciado. Serão destinados 15 minutos, senhores líderes. Dou a palavra ao nobre líder Gastão Henrique, que havia solicitado.
Senhor presidente, eu apenas usarei da palavra no sentido não da orientação da bancada, mas para conversar com os companheiros constituintes sobre um aspecto de todas as divergências que vêm sendo levantadas em plenário. Está se pretendendo fazer, e isso já foi dito da tribuna, uma autêntica revolução dentro da Constituinte. O que não se tem ponderado é que esta revolução pode levar também à própria dissolução ou ao próprio confronto desta Constituinte com a Constituição vigorante. Todos os poderes que temos decorrem da Constituição em vigor. À medida que negarmos esta Constituição, estamos negando também os nossos poderes. Nós não viemos por uma força revolucionária. Nós não estamos aqui como constituintes originários. Nós não estamos aqui como poder originário. Nós estamos em decorrência de ditames da Constituição vigente. Ninguém aqui seria constituinte, ninguém seria deputado ou senador, não fosse essa Constituição que está em vigor agora. Tentar declarar que a constituinte aqui instalada se sobrepõe durante os seus trabalhos à própria Constituição que a legitima é retirar de nós próprios os poderes que detemos. Estaremos à mercê do desafio de qualquer força neste país. Se os sindicatos resolvessem contestar os nossos poderes, poderiam fazê-lo, porque fomos nós mesmos que dissemos que não temos mais poderes, que não existe mais a Constituição que nos legitima. E que dizer então das Forças Armadas? Por que teriam as Forças Armadas que obedecer à disciplina constitucional? Estariam libertas? Se nós pudermos nos libertar, podem eles também de igual maneira fazê-lo? Tiramos toda a ordem jurídica do país, retiramos na verdade os alicerces que possibilitam exercitarmos o nosso mandato. É preciso alertar esta casa para isto. Não temos forças, ao contrário, devo lhes dizer que o povo, por mais da metade dos eleitores, negou-nos até o poder constituinte. Estão todos esquecidos dos resultados eleitorais. Entre votos nulos, entre votos em branco, entre votos conferidos apenas às legendas, somados são mais do que os votos individuais que os constituintes conseguiram armazenar. Nem mesmo, portanto, a legitimidade da maioria expressa das urnas, esta constituinte tem. Então deve tomar cuidado para não perder a última legitimidade que lhe resta, que é a garantia do preceito constitucional vigorante. É muito arriscada a aventura de uma revolução, porque pode acontecer dela se voltar contra nós próprios e termos o país afundado no caos ou em retorno a uma posição ditatorial como a que vivemos nos últimos 20 anos. E não digo isso por terrorismo, não. Não pretendo que isto signifique uma ameaça. Pretendo que signifique uma advertência, uma palavra de moderação, de cautela, de aconselhamento. Tenho uma experiência de vida pessoal, junto com outros companheiros dessa constituinte. Fui deputado, fui cassado, assisti o Estado ditatorial, não apenas como assistente, mas como sua vítima, nos cárceres da ditadura, nos tribunais militares onde fui processado. Sofri na carne, sofri na pele este período e não quero que meu povo venha a sofrer de novo apenas por um desatino deste colégio a que estou pertencendo, que é esta constituinte. Advirto os companheiros, tenhamos ponderação. Temos um poder que é supremo. Realmente temos o poder de fazer uma nova constituição. Temos o poder de arranjar esta nação dentro de princípios que estejamos convencidos. Façamo-lo dentro da ordem, dentro da lei, para podermos exigir dos demais poderes que se submetam também a essa mesma ordem, a esta mesma lei. A hora que pregarmos o caos, estaremos envolvidos pelo próprio caos. Se apagarmos a luz, a escuridão nos envolverá também. Advirto-os, tenhamos mais ponderação, deixemos para a constituinte, para suas comissões, para seu plenário, o debate das grandes questões nacionais. Vamos fazê-lo, vamos abdicar disso que me parece uma autêntica fisiologia. O que alguns estão querendo é que esta Assembleia detenha os poderes do Executivo, inclusive. Na verdade, o que querem é nomear gente, é tomar conta de cargos, é administrar as caixas econômicas ou bancos do Brasil. Paremos com isso. Não foi para isso que aqui viemos. Viemos para sustentar nossos princípios, para mudar a organização até deste país. Viemos para construir o Brasil de amanhã, o Brasil do século XXI, a grande potência com que todos sonhamos. Vamos pagar essa dívida com serenidade. Vamos exibir a nossa força através da obediência à lei, à ordem constituída. Muito obrigado, senhores.
A palavra ao nobre líder Adolfo de Oliveira.
Senhor Presidente, constituintes, permitam que a primeira palavra seja de lembrança de tempos passados, de saudação muito efusiva e sincera aos companheiros das horas de euforia democrática e de luta que tomavam assento na bancada da antiga UDN, partido que integrei desde sua criação até o seu fechamento sumário pelo governo militar. Desejo ainda dirigir-me aos companheiros que ao nosso lado fundaram e nele lutaram pelas liberdades que agora se anunciam do nosso inesquecível e glorioso MDB. No MDB, eu tive a oportunidade rara de trabalhar ao lado de dois grandes presidentes. O presidente senador Oscar Passos, do estado do Acre, e posteriormente o presidente que serve ao Brasil e com quem o Brasil tem tido as melhores experiências, o nosso presidente Ulisses Guimarães. Perdendo o entusiasmo e a esperança por força do banimento da vida pública, da cassação de companheiros e amigos diletos, o estrangulamento do poder legislativo, o garroteamento das liberdades desse país. Abandonei esta mesma tribuna, dela me despedindo no dia 28 de novembro de 1974. Agora, 12 anos passados, com a perspectiva nova que se abre, tenho a honra e o privilégio muito grandes de voltar ao convívio das maiores e melhores reservas políticas, cívicas e morais deste país, aqui legitimamente representadas. A generosidade de meus companheiros desta legenda nova, desta legenda do futuro, desta legenda moderna, que é a legenda do Partido Liberal, fez com que me atribuíssem a sua liderança. Tarefa difícil por um lado e, por outro lado, extremamente fácil. Difícil pela responsabilidade de falar em nome de colegas da melhor qualificação intelectual e moral, que tem como paradigma o nosso fundador e presidente, o deputado Álvaro Valle. Em nome de colegas da melhor qualificação intelectual e moral, que tem como paradigma o nosso fundador e presidente, o deputado Álvaro Valle. Creio que o momento seria oportuno para lembrar a casa e ao país.
A sua não é remetida ao regimento? Não, que não foi difícil. Ao contrário, foi extremamente fácil para o Partido Liberal promover e obter a legalização definitiva do partido diante do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. No processamento que lá se realiza, está assegurada a sobrevivência desta jovem legenda. O PL quer completar esse processo para estar ao lado das demais agremiações partidárias, com elas pleiteando a honra de representar o povo brasileiro.
Nós não temos de baixar um ato limite.
A propósito das inúmeras interpretações que vêm sendo dadas à sobrevivência da ordem jurídica através da carta mutilada, inautêntica, mas a única que temos. Controvérsia não apenas nesta casa, mas nas colunas dos mais prestigiosos jornais. O PL, por sua direção, está emitindo uma nota que eu passo a ler. O Partido Liberal considera fundamental que se definam algumas preliminares que informarão não só o funcionamento da Assembleia Constituinte, mas dos poderes da República e da administração. As dúvidas que vêm sendo levantadas no plenário e na imprensa sobre a extensão dos poderes da Assembleia Constituinte confundem a ordem jurídica do país e põem em risco o Estado de Direito. A instabilidade jurídica abre as portas para o exercício do arbítrio, para a tranquilidade da nação e para a garantia do cidadão. É essencial que tais dúvidas sejam sanadas pela própria Assembleia Constituinte e pelos responsáveis pelo regular funcionamento do nosso sistema jurídico. Parece-nos discutível a referência aos precedentes de 1890, 1933 e 1946, na análise da extensão dos poderes da atual Assembleia. Naqueles casos, as Assembleias reuniam-se após a total ruptura da ordem jurídica. Atualmente, temos uma Constituição em vigor e um sistema jurídico intacto. Foi a atual Constituição que convocou a Assembleia Constituinte que agora se reúne. A atual Assembleia foi convocada e eleita com o fim de redigir a nova Constituição e, para cumprir esse desiderato, é livre e soberana. O povo não lhe concedeu poderes revolucionários. Elegeu deputados e senadores para que cumprissem missões específicas determinadas na Constituição vigente. Ir além seria exorbitar de um mandato conferido pela vontade livre da nação. A Assembleia funciona paralelamente ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara. Esta foi a decisão dos legisladores constituintes, tomada após amplo debate nacional, e desta decisão nasceu o ato convocatório da Assembleia Nacional Constituinte. O Poder Legislativo Ordinário tem deveres rotineiros de ação e de fiscalização, que, se suspensos, paralisariam a administração
e conduziriam ao arbítrio do Executivo. Por outro lado, a nação aspira que imediatamente se removam do sistema jurídico brasileiro institutos incompatíveis com a nova República e, em alguns casos, não aceita delongas que descaracterizariam o próprio sistema democrático em que vivemos. Não é aceitável, por exemplo, que o Poder Executivo continue a emitir decretos-leis sem a imediata decisão parlamentar sobre sua ratificação ou revogação. É inaceitável que o julgamento da inconstitucionalidade de atos dos executivos continue a depender do placer do Procurador-Geral da República. O Partido Liberal, para a defesa e estabilidade da ordem jurídica, está encaminhando consulta ao Supremo Tribunal Federal para que aquela corte, interpretando a Constituição em vigor, defina se estão vigentes os processos atuais até a promulgação da nova Constituição de elaboração e reforma constitucional. Ao mesmo tempo, o PL está apresentando projeto de resolução ao Regimento Comum, determinando o imediato exame pelo Congresso de decretos-leis, sendo suspensa a apreciação de qualquer outra matéria pelo Congresso ou por suas duas casas, até o julgamento de tais atos em prazo rápido. O PL está ainda dirigindo-se ao Presidente da República, instando para que se determine ao Procurador-Geral da República que encaminhe a apreciação judicial, com parecer favorável ou contrário, qualquer arguição de inconstitucionalidade dos atos do Executivo. Senhor Presidente, a mensagem que o PL traz, a consideração desta Constituinte e do povo brasileiro, é no sentido de que o povo confie em que todos nós saberemos superar as nossas próprias deficiências, saberemos estar à altura do momento, não nos perdendo em descaminhos quando a avenida larga e ensolarada do trabalho constitucional espera tudo de nossa inteligência, de nosso patriotismo, de nosso devotamento à causa daqueles que sofrem deste país imenso, sofrem de pobreza, de miséria e de fome, num país rico, num país de contrastes violentos. O PL combate os privilégios, não os aceita. O PL defende um liberalismo novo, o social-liberalismo, aquele que faz com que cada um de nós tenha uma concepção correta do nosso dever como constituintes de fazer essa nova Constituição, fazendo-a passar pelo social antes de outras elucubrações, antes de outras cogitações. Constituintes, vamos todos nós juntos agora resgatar a dívida que está faltando ser paga, a dívida para devolver à democracia este país, o que somente será feito no dia que for promulgada a nova Constituição humana e justa, no dia em que forem marcadas as eleições diretas para presidente da República. Tenho dito, senhor presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Dou a palavra ao nobre líder Brandão Monteiro. Estamos na fase, como todos sabem, de dar a palavra aos líderes.
Senhor presidente, senhores constituintes, penso que a Assembleia Nacional Constituinte realmente começou a trabalhar. Penso que essa discussão travada aqui hoje, através da posição dos líderes, em face do projeto de resolução do deputado Maurílio Ferreira, é fundamental para que possamos, na verdade, discutir o caráter da Constituinte. Vi, durante os primeiros dias, algumas posições ou moções que falavam na soberania, na liberdade e na exclusividade da Constituinte. Desde logo, fiquei imaginando que a exclusividade e a soberania da Constituinte não passava por fatos episódicos. A própria emenda constitucional número 26 fala em Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Mas estou ouvindo vozes desde de manhã, na reunião do Colégio dos Líderes, que pretende modificar essa realidade, negar a soberania da Constituinte, como se nós fôssemos eleitos pelo povo para simplesmente, muito bem comportados, discutirmos aqui um texto constitucional sem ter a competência e a soberania de examinar o que está errado no texto velho para reformá-lo. Fala-se em poder originário e poder derivado. Busca-se discutir as questões teóricas de direito constitucional, que são próprias, mas é necessário que observemos que uma constituinte, quando nasce, é como se fosse uma casca nova que vem quebrando a casca velha e para no lugar dela ficar. Eu acho que não é necessário discutir projeto de resolução. Eu não entendo como parlamentares eleitos pelo povo para aprontar a nova carta possam se sentir livres se não têm prerrogativas. Podem se sentir livres se estamos aí com o estado de emergência e com as medidas de emergência, com o poder do presidente da República ao decretá-la, colocar qualquer um de nós até em residência coacta. Não vejo como possamos falar em soberania e em liberdade da Constituinte se não examinarmos esses preceitos. Não vou discutir a proposição do deputado Maurílio Ferreira, nem a própria proposição do ilustre deputado Plínio de Arruda Sampaio. Eu acho que esta casa, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre a matéria, quando aqui, embora levantada a proposição, ele tivesse negado o seu deferimento. Deu oportunidade de o plenário decidir pela independência e soberania do plenário. Aliás, a proposta do PMDB, levada à Câmara dos Deputados, foi recebida pelo presidente Humberto Souto, entendendo que o poder de decisão era da Assembleia Nacional Constituinte e informando que enviaria a Assembleia Nacional Constituinte. Temos a precedência e já temos uma própria decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não quero discutir essa questão sob o ponto de vista jurídico. O que eu quero dizer é que esta questão é política e essencial para a soberania da Assembleia Nacional Constituinte. Espero que nesta hora todos os bravos deputados do PMDB que defenderam a soberania e a exclusividade da Constituinte não estejam de acordo com a posição do senhor Procurador-Geral da República,
Não, ele recebeu.
O doutor Saulo Ramos.
Você, Vossa Excelência, me permite uma parte, deputado Geraldo Monteiro?
Pois não.
Eu queria dizer, sobretudo, aos membros da Assembleia Nacional Constituinte, com a gentileza de Vossa Excelência ter me dado a oportunidade, que me estranha muito a presidência ter respondido com o silêncio a minha inconformidade com a decisão de dar uma tramitação ordinária ao projeto de resolução que eu apresento e que decide preliminarmente a questão política básica a qual Vossa Excelência se refere. Eu espero que até o final desta sessão o presidente Ulisses Guimarães anuncie a sua decisão, a decisão definitiva da mesa com relação à tramitação preliminarmente do meu projeto de resolução, que, como já afirmei, ele resolve a questão política principal da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado.
Muito obrigado pela paz de Vossa Excelência. Senhores constituintes, o que se discute aqui é exatamente a soberania da constituinte ou as posições do senhor Saulo Ramos, consultor-geral da República, e que agora está travestido de constitucionalista, quando fez toda a sua carreira como comercialista em São Paulo. O senhor consultor-geral da República, defendendo as posições que são do Executivo, diz que nós, constituintes, não queremos o poder constituinte, mas que queremos o poder desconstituinte. E deita regras às avessas, na tentativa de diminuir este poder que foi eleito pelo povo, buscando, na verdade, senhor presidente, manter o status quo, como se nós não viéssemos aqui para discutir as questões centrais da sociedade brasileira. É muito próprio para o doutor Saulo Ramos desrespeitar a Assembleia Nacional Constituinte, porque ele convive sem nenhum constrangimento com a espada de Damocles ou com as espadas de Damocles que estão sobre a cabeça desta casa e do poder constituinte. As medidas de emergência, e ele é um dos defensores dos decreto-lei, ele é um dos defensores da falta de prerrogativa dos parlamentares, ele é um dos defensores da existência do decurso de prazo, eis que já se sabe que a situação econômica e financeira do país, que se agrava dia a dia, já não nos tempos do bom cruzado, mas nos tempos dos cruzados duros e dos cruzados que
Vossa Excelência
estão aniquilando o povo brasileiro.
Vossa Excelência permite uma parte?
Nesta casa, por favor, darei uma parte a Vossa Excelência. Já se espera nessa casa novos decretos-leis. E nós estamos a imaginar os argumentos proferidos por alguns constituintes de aqui nós, que aqui nós deveríamos somente esperar ou tomar posições em torno de emendas constitucionais. Na verdade, quem pensa assim sabe que o que quer é manter a atual estrutura, porque emenda constitucional nesta casa, que não venha, ou mensagem que não venha da Presidência da República, nos últimos 4 anos, nenhuma foi aprovada, inclusive porque o quórum é qualificado. Pois não.
Excelência, caros companheiros constituintes, entendo eu que muita coisa está sendo discutida pelo abandono de um princípio geral do direito. Todo jurista, todo estudante de direito sabe perfeitamente que quem pode o mais, pode o menos. Se nós pudemos elaborar uma Constituição, que não poderíamos fazer menor que a Constituição. Agora, é evidente, caros companheiros, caro líder que está com a palavra, é evidente que nós estamos vivendo momentos em que prepararemos uma legislação do futuro, não uma legislação do presente. Então, tudo que colidir com aquilo que aqui vamos deliberar estará rescindido, estará caduco, ou estará prescrito, ou, obviamente, estará revogado como a consequência mais simples. Nós podemos o mais, consequentemente, podemos o menos. Agora, há de se ressaltar esse debate, porque muitos querem fazer desta Assembleia Nacional Constituinte uma projeção da ditadura, uma projeção da Emenda Constitucional número 1 de 1969 ou da Carta Constitucional de 67, o que nós não podemos admitir. Só podemos admitir que a legalidade dessa Constituinte possa depender desta continuidade de uma matéria constitucional. Mas a nossa legitimidade procede única e exclusivamente do povo, das eleições de novembro, quando nos elegemos deputados e senadores e, consequentemente, membros dessa Assembleia Nacional Constituinte. Por isso, eu entendo que a nossa legitimidade é oriunda do povo, enquanto a legalidade, apenas o aspecto de legalidade, é que pode merecer este debate que nós estamos fazendo. Mas jamais seremos uma projeção da ditadura. Obrigado, Excelência.
Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Continuando, senhores constituintes, devo dizer que esta é a essência central da discussão que nós devemos ter aqui na Assembleia Nacional Constituinte. E é preciso relembrar a própria emenda 26, que foi aqui no plenário emendada, no sentido de ressaltar a liberdade e a soberania da Constituinte. Sei que muitas pessoas temem, e não é de agora, já quando nos anos mais pesados do autoritarismo se falava em Assembleia Nacional Constituinte, muitos a temiam e outros tremiam diante dela, porque na verdade a Constituinte é o poder soberano e ela tem meios e poderes de modificar a realidade constitucional e também, em função dos seus poderes, adequar a realidade constitucional à realidade econômica e social de hoje, que não é aquela de 67 nem de 69. Poder, entretanto, não se disputa porque se quer, não se assume porque se deseja. Poder é fruto de correlação de forças, ou força decorrente do apoio popular, ou força, muitas vezes, que tomamos conhecimento e o país foi vítima, imposto pela ditadura ou pelas forças militares. Não estamos discutindo o poder vigente. Ninguém aqui, de bom senso e, sobretudo, de responsabilidade, quer dizer que o poder até então existente deve hoje acabar. Mas o que nós queremos é exatamente ter a segurança de que não vamos frustrar o povo, que não vamos mais uma vez a ele mentir, que não vamos mais uma vez mostrar uma face de independentes, democratas e alguns de libertários, sem discutir a questão central que o povo está esperando, que é a soberania desta Constituinte e o poder que ela tem de modificar aquilo que impede que ela seja soberana. Deputado Ademir de Andrade.
Eu agradeço, deputado Durandão Monteiro. Eu acho que nós temos que tomar uma posição sobre essa questão. Os constituintes dessa Assembleia têm o direito de se manifestar sobre esse assunto. Todos nós, e eu vejo que Vossa Excelência defende a soberania que nós entendemos ser um direito nosso. Isso ficou claro quando nós votamos a emenda constitucional 26 que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Eu gostaria, inclusive, de apelar ao presidente Ulisses Guimarães, que, à semelhança do que fez o presidente que o antecedeu, deixasse que esta casa decidisse essa questão tão importante e que está resumida no projeto de resolução apresentado pelo deputado Maurílio Ferreira Lima.
Inclusive, senhor presidente, já existem nessa casa uma série de projetos de resolução que já estão na mão dessa mesa e que até agora nós não entendemos qual é a posição que Vossa Excelência adotará sobre o assunto. É importante para nós, e eu acho que cabe a nós decidirmos sobre essa questão. Se há pessoas que pensam o contrário, se há lideranças que pensam o contrário, vamos deixar que a maioria da Assembleia Nacional Constituinte decida se somos de fato soberanos ou não, se somos de fato o poder maior neste momento deste país. Eu só gostaria, deputado Brandão Monteiro, de entender a posição assumida por Vossa Excelência, porque quando a bancada do PMDB aprovou uma moção de que a Constituinte deveria ser exclusiva, ela trazia no seu bojo esta preocupação, a preocupação de que a Constituinte estivesse acima de tudo, de que a Constituinte avocasse os poderes de decisão nessa hora. Eu não consegui entender por que o PDT defendeu o trabalho, ao mesmo tempo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A nossa preocupação foi aquela e fomos esmagados pela grande imprensa, inclusive, por colunistas políticos e por liderança. Houve uma pressão enorme à proposta de modificação nossa de dar poderes efetivos a essa Constituinte. Essa é a nossa questão que gostaria de ouvir, Vossa Excelência, e ouvir o presidente desta casa. Muito obrigado.
A mesa. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. A Vossa Excelência.
Só para concluir. Até. Em respeito à parte do deputado Ademir de Andrade. Vossa Excelência me dá uma grande oportunidade. Primeiro, porque o meu partido em nenhum momento defendeu ou votou contra a proposição do PMDB. Até porque ela não foi colocada em votação em torno de um grande acordão que satisfez aqueles que propunham, mas que nos trouxe inquietação com a colocação da proposta à mesa da Câmara dos Deputados. E o acordão feito no Planalto determinava que o presidente Humberto Souto não a recebesse e a enviasse para a Assembleia Nacional Constituinte. Nós votaremos pela proposição. Não a proposição casuística, pura e simplesmente, de que o Congresso, isto é, a Câmara dos Deputados, a Câmara e o Senado não funcionem. Mas votaremos desde que discutamos tudo. Discutamos as prerrogativas dos parlamentares. Discutamos também que saia do texto constitucional as medidas de emergência, que saia do texto constitucional os decretos-leis e, sobretudo, o decurso de prazo. E que volte ao texto constitucional aí vigente as prerrogativas dos senhores deputados. Nós não votamos contra. E nós convidamos o PMDB a avançar na sua proposição e defender também desta forma a soberania da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado.
A palavra nobre líder Mauro Borges, pelo PDC. Nobre constituinte Mauro Borges.
Senhor presidente, senhores constituintes, remontando um pouco ao nosso passado histórico, para examinar quais os riscos principais da quebra de nossa unidade territorial e ruptura de nossa estruturação como povo e nação, verificamos admirados como a pequena nação portuguesa pôde vigiar e garantir a posse do colosso territorial do Novo Mundo. As distâncias, a pobreza dos meios de defesa e a cobiça estrangeira eram os maiores perigos. Posteriormente, já no fim do século XVIII e no século XIX, tivemos manifestações regionais de rebeldia ao poder da autoridade portuguesa e contra o Primeiro Império. Depois vieram as lutas platinas, nas quais o povo do Rio Grande do Sul teve decisiva participação. Ao final do Segundo Império, a grande formação histórica estava concluída e nossos limites praticamente definidos. Mais do que a preservação do território, podemos ostentar uma invejável unidade linguística e uma integração racial das mais admiráveis do mundo, apesar das grandes injustiças do passado contra índios e negros. Mas, afinal, estamos hoje aqui numa Assembleia Nacional Constituinte. Quais são as ameaças ao presente e ao futuro de nossa pátria? Não são as grandes fronteiras terrestres e marítimas desprotegidas. Não são mais as disputas de fronteiras. Os antagonismos históricos estão sepultados.
Hoje vamos reunir a bancada do Maranhão.
A grande ameaça de hoje não é externa, e sim interna. A grande ameaça chama-se pobreza e miséria absoluta. Os anos recentes de governo autoritário que tivemos nos legaram a maior dívida externa do mundo e uma não resgatável dívida social. O país passou da situação de 49ª potência econômica para a 9ª economia do mundo. O slogan de então era desenvolvimento e segurança, e não desenvolvimento e participação. Temos concentração brutal de riquezas. Segundo declarações de autoridades fazendárias, 3% das firmas existentes controlam 85% da renda nacional. Entretanto, é preciso considerar que a segurança não é fundamentalmente a força dissuasiva e repressiva das polícias ou das forças armadas. A segurança da paz social é melhor garantida pela justiça e pelo progresso social. O fundamento da segurança e da paz está no bem de todos. Elaborar uma Constituição complementada por leis ordinárias que criem condição para a participação de todos no progresso econômico e social é uma das tarefas essenciais dos constituintes. A democracia cristã pretende dar para essa difícil tarefa sua contribuição sincera e corajosa. Democracia cristã e a Constituinte. No final do século XIX, surgiu um pensamento político objetivando assegurar a construção de uma sociedade justa, sem prejuízo da liberdade. Este novo pensamento político foi buscar seus fundamentos no solidarismo cristão, na ideia da fraternidade que anima todo o Evangelho, ou seja, na visão necessária de uma sociedade solidária e fraterna, que sem destruir a liberdade, promova a justiça, assegurando a plena dignidade do homem. É a preocupação pelo mais ser e não pelo mais ter. No contexto desta filosofia política, pode ser citada a frase austera, mas profunda, de Lebret: o grande mal não é a pobreza dos necessitados, mas sim a indiferença dos abastados e dos fartos. Progressivamente, este pensamento político foi articulando-se em princípios e recebeu o nome de democracia cristã. A partir do final da Grande Guerra, a democracia cristã ganhou grande impulso, passando a contar com grandes lideranças de expressão mundial, como o caso de Adenauer na Alemanha, de Gasperi na Itália. Hoje a democracia cristã está presente praticamente em todo o mundo democrático, constituindo-se efetiva e dinâmica instrumento de transformação social. É exatamente esta a grande postura da democracia cristã no Brasil. E o seu compromisso é ser o agente de transformação social. No Congresso Nacional e na Constituinte, a grande preocupação da democracia cristã, através de seus parlamentares, será de contribuir para a transformação da sociedade brasileira em uma sociedade justa, livre e fraterna, solidária e distributivista. Para a democracia cristã, entre os aspectos fundamentais a serem assegurados pela nova Constituição, está inarredavelmente a igualdade de oportunidade. Na prática, não há igualdade de direito sem efetiva igualdade de oportunidade. São fatores essenciais o acesso à justiça, a garantia de educação, habitação, saúde, trabalho, etc. O Partido Democrata Cristão, a democracia cristã, tem nesta Constituinte um único e grande compromisso: ser fiel aos seus princípios e compromissos programáticos, buscando, através de sua ação parlamentar responsável, serena, mas firme, a construção da pátria justa, livre e fraterna, que todos nós queremos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente,
para uma questão de ordem. A palavra ao nobre deputado.
Para uma questão de ordem, senhor presidente.
A palavra ao nobre deputado Haroldo Lima. Eu quero que todos compreendam, só se for quanto à indicação dos oradores, dos líderes que estão ocupando a tribuna. Vossa Excelência só poderá ocupar o microfone com autorização do orador.
Senhor presidente, eu estou inscrito, mas não é para isso. Eu queria, é para ordenar o processo de apresentação de emendas. Vossa Excelência anunciou de que elas seriam apresentadas até as 5 horas. Eu pergunto, encaminhada simplesmente à mesa ou anunciada em microfone, encaminhada...
Encaminhada à mesa, a mesa já havia esclarecido que a emenda deve ser emenda redigida por escrito e encaminhada à mesa. Está com a palavra o nome do deputado.
Senhor presidente, senhores constituintes, em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome do Partido Comunista do Brasil, saudar a todos os constituintes que agora assumem os seus mandatos. Lembramos que essa legenda, tão perseguida na história da nossa pátria, também deu a sua parcela de contribuição na Constituinte de 1946, quando, sob a liderança do bravo comunista Maurício Grabois, nós aqui também defendemos pontos de vista democratas e que estavam ligados às aspirações maiores do povo brasileiro. Queríamos também, ao iniciar essa nossa oração, registrar para todos os constituintes e para o senhor presidente, e saudar o ingresso nesse instante e nessa tarde na legenda do Partido Comunista do Brasil, do deputado eleito por Goiás e pela legenda do PMDB, deputado Aldo Arantes. Queriam também saudar o ingresso na legenda do PCdoB, nessa mesma tarde, do deputado Eduardo Bonfim, eleito pelo estado de Alagoas e pela legenda do PMDB, e anunciar para breves dias o ingresso nas fileiras do nosso partido desse deputado constituinte eleito por Minas Gerais, deputado Célio de Castro, que ingressará na legenda do PCdoB desde que realize assembleias amplas no seu estado de origem. Senhor presidente e senhores deputados, durante a campanha, todos os deputados que foram apoiados pelo Partido Comunista do Brasil defenderam posições conhecidas de todos os constituintes e do povo brasileiro. Especialmente levantamos as ideias de que a soberania nacional deveria ser ressaltada nos nossos trabalhos e a liberdade de nosso povo e os direitos dos trabalhadores deveriam ser também distinguidos. É nesse sentido, senhor presidente e senhores constituintes, que nós orientaremos o nosso trabalho com bancada, procurando contribuir com essa elaboração constitucional que está em curso, e com todos os setores democratas, progressistas, que estão ocupando lugares nessa Assembleia Nacional Constituinte. Em função disso, em dois momentos básicos, nós teremos oportunidade de defender essas nossas posições. Em primeiro lugar, durante o próprio processo constitucional, ou melhor, durante o próprio processo constituinte. Aí, nós ressaltaremos a necessidade de nós construirmos um sistema de governo brasileiro que seja o mais democrata possível no quadro da existência do capitalismo em nosso país. Mas, nesses mesmos parâmetros do capitalismo que existe em nosso país, nós poderemos dar um passo à frente no sentido de tornar mais democrata o sistema de governo que hoje existe. Nós estamos, ao cabo de quase 100 anos de presidencialismo, estamos tendo que registrar que esse regime trouxe grandes prejuízos ao nosso povo. Foi por esse regime, foi através do presidencialismo que os sistemas autoritários se implantaram demoradamente em nossa vida constitucional e em nossa vida política. Também nós teremos oportunidade de defender aqui um novo papel para as Forças Armadas. As Forças Armadas, especialmente de 1934 para cá, estabeleceram em nosso país um sistema militarista, um sistema através do qual, a qualquer instante, ela pode, sob o pretexto de defender a ordem e a lei, intervir nos rumos internos e na sociedade civil. Nós defenderemos com vigor a ideia de que às Forças Armadas cabe a defesa da soberania nacional perante as ameaças do exterior. Que não é possível que o nosso país prossiga sendo, provavelmente, o único país do mundo que tem 6 ministérios militares: o Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o Estado-Maior das Forças Armadas, a Casa Militar e o chefe do SNI, que além de ser, de ter um status de ministro, tem também o status de ministro supremo da República. Nós teremos oportunidade também, senhor presidente, senhores constituintes, de defender a verdadeira soberania nacional contra as ingerências do capital estrangeiro e das multinacionais. Especialmente levantaremos aqui a necessidade de suspendermos de imediato o pagamento da dívida externa brasileira, que é uma dívida, além de legítima, por diversas vezes já paga. Teremos também oportunidade de introduzir a discussão a respeito de mecanismos que assegurem as duas classes mais expressivas da sociedade brasileira, os operários e os camponeses, que eles tenham, por mecanismos determinados, acesso ao legislativo, porque isso, em toda a nossa história republicana, praticamente tem sido cerceado. Quando não, por exceção, acontece uma representação dessas duas categorias. Senhor presidente, além desses pontos gerais, nós teremos como preliminar a oportunidade de destacar algumas questões que nos parecem vitais. Pensamos, senhor presidente, que o próprio trabalho da Constituinte, ele enfrentará algumas questões preliminares ao seu funcionamento pleno. Por exemplo, nós teremos oportunidade de apresentar logo a essa casa uma proposta de decisão constitucional baseada em 4 aspectos, ou seriam 4 propostas. A primeira diz respeito à Constituição que vai vigorar durante o período de vigência da Constituinte. A Constituinte é o poder soberano, inclusive para definir que a Constituição estará em vigor durante o seu funcionamento. Nós defenderemos uma decisão constitucional que assegure que sejam revogados alguns artigos, 9 artigos principais da atual Constituição Federal, para que essa Constituinte possa funcionar de forma livre e soberana, pelo menos. Entre esses artigos estão os seguintes, senhor presidente.
Deputado Haroldo Lima, uma parte.
Logo darei ao deputado hora antes a parte que ele me pede. O primeiro diz respeito ao inciso B do parágrafo único do artigo 30, que permite a censura à publicação de pronunciamentos considerados ofensivos às instituições e outras limitações. Pensamos que isso é um cerceamento à liberdade de expressão no país e que deve ser supresso. Suprimir os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 51, que estabelece o chamado decurso de prazo, um mecanismo autoritário implantado no governo da ditadura militar. O artigo 55 autoriza o presidente da República a expedir decretos-leis e pensamos que a decisão preliminar a ser tomada é de revogar esse direito discricionário do presidente da República, que, diga-se de passagem, o atual presidente tem usado de uma forma abusiva. O artigo 57 estabelece a competência exclusiva do presidente da República para tomar a iniciativa de leis que disponham sobre matérias financeiras, diz respeito às prerrogativas legislativas que foram supressas nesses anos de arbítrio. O artigo 75, seu parágrafo 3º, fixa em 6 anos o mandato do presidente da República. É nossa opinião que o mandato deve ser fixado por essa casa. Imediatamente, esse artigo deve ser supresso e, além do mais, deve ser advertido a qualquer autoridade que não seja o poder constituinte, que não deve ousar nem se insinuar a opinar sobre esse assunto, como recentemente fez o ministro do Exército, dizendo de público que ele considera que o mandato do presidente deve ser de 6 anos. E nós, constituintes, perguntamos ao senhor ministro: quem lhe deu autoridade, senhor ministro do Exército, para opinar sobre uma matéria constitucional, especialmente na hora em que existe um poder constituinte em exercício? Finalmente, o parágrafo 1º do artigo 129, que autoriza a justiça militar a julgar civis nos crimes considerados contra a segurança nacional. Senhor presidente, pensamos que questões desse tipo são algumas das questões preliminares que levantaremos oportunamente nessa casa. Com a palavra o deputado Haroldo Arantes, meu nobre, querido amigo e comunista abnegado de Goiás.
Deputado Haroldo Lima, senhor presidente, senhores deputados, já ouvi nesta casa inúmeras intervenções no sentido de que esta Assembleia Constituinte não teria poderes para alterar a atual Constituição. Ora, senhor deputado, nos parece um absurdo do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Se esta Assembleia Constituinte tem poderes para elaborar uma nova Constituição, como ela não teria poderes para alterar partes desta Constituição? Na verdade, deputado Haroldo Lima, ouvi aqui dizer que medida dessa natureza seria um desatino, que medida dessa natureza seria ato extraconstitucional. Na verdade, deputado Haroldo Lima, senhores deputados, senhores constituintes, o que está em jogo é a soberania da Assembleia Constituinte. O que está em jogo é se, de fato, esta Assembleia tem poderes superiores a todas as instâncias deste país ou não tem. E, na verdade, o pano de fundo daqueles que criticam e que querem limitar os poderes da Constituinte é que querem que a Assembleia Constituinte, deputados constituintes, tome decisões com a espada de Damocles das medidas de emergência, com a espada de Damocles do estado de emergência. E nós, deputados eleitos, senadores eleitos para elaborar de forma soberana a Constituição, não podemos admitir nenhum cerceamento, nenhuma ameaça, nenhuma limitação aos nossos poderes. E é por isso mesmo que considero a condição sine qua non que apoio a preliminar do deputado Maurílio Ferreira Lima.
A questão preliminar é reafirmar a soberania da Constituinte, escoimando elementos autoritários antidemocráticos, como são as medidas de emergência e o estado de emergência. É inaceitável nós funcionarmos com a perspectiva de que se decrete em Brasília medidas de emergência ou estado de emergência. Isso é inaceitável. Portanto, esta é uma questão da mais alta importância e é uma preliminar nos trabalhos desta Assembleia Constituinte. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do deputado Aldo Arantes e gostaria de continuar.
Diga isso aí. A mesa lembra o nobre orador que o seu tempo foi esgotado. Solicito que termine a sua intervenção.
Senhor presidente, já encerro o meu pronunciamento. Antes, lembrando que entre essas medidas preliminares também se encontra uma medida que diz respeito ao problema de garantir a participação popular nessa Constituinte. Gostaria de dizer algumas palavras a esse respeito. Certamente o tempo é curto para nós apreciarmos um tema de tal importância, mas nós todos fizemos a campanha na base da ideia de que o povo deve ter participação no trabalho da Constituinte.
Vossa Excelência, permita a parte, deputado Haroldo Lima.
Gostaria apenas de acrescentar, deputado Maurílio, antes de lhe ceder a parte, se for possível, se o tempo permitir, gostaria de dizer que o povo brasileiro precisa acompanhar os trabalhos da Constituinte e não pode ser apenas através dos mecanismos da imprensa a seu bel prazer. A Constituinte precisa compor uma espécie de setor de divulgação da Assembleia Nacional Constituinte, que forneça pelo rádio e televisão, em tempo nobre, horário nobre do rádio e televisão, as informações minuciosas, inclusive transmita ao vivo aquilo que é o trabalho dos constituintes, sem o que a participação e o controle do povo sobre o trabalho constituinte ficará como uma ideia vaga, imprecisa e indefinida. Era isso que eu tinha de ver, senhor presidente, senhores deputados. Eu peço desculpa ao deputado Amarílio, porque não vai ser possível
ceder. O tempo de Vossa Excelência está esgotado.
Com a parte, ficaria para uma próxima oportunidade.
A palavra ao nobre deputado, nobre constituinte, Roberto Freire.
Senhor presidente, senhores constituintes, em 1946, provavelmente não aconteceria isso. Sair da tribuna um deputado comunista e assumir outro deputado comunista com uma legenda que pretende-se ser a herdeira da tradição marxista-leninista inaugurada em 1922. Estávamos unidos. Historicamente, poderemos voltar a nos unirmos. E vai ser fundamental essa unidade, a unidade de todas as forças democráticas e socialistas, para que tenhamos um país mais justo. Essa Constituinte é um momento importante para este objetivo. Queria inicialmente dizer que nós, os comunistas do Partido Comunista Brasileiro, nos encontramos aqui como vitoriosos. A tese de Assembleia Nacional Constituinte foi pela primeira vez levantada neste país, exatamente pelo Partido Comunista Brasileiro, no seu 7º Congresso realizado em dezembro de 1967, na clandestinidade e sob a mais dura repressão policial. Claro, tese de pouca repercussão social, tese de pouca influência política naquele momento, mas tese fundamental para unificar as forças democráticas que resistiam à ditadura. E isto é exemplo. O MDB, em 1970, no Recife, numa reunião de militantes de lideranças nacionais, passou a discutir a tese da Assembleia Nacional Constituinte. Muitos daqui se recordam. Era uma tese minoritária, uma tese que não encontrou guarida no início dentro do MDB, uma tese que foi encumada, inquinada pela reação, pelos setores conservadores, como uma tese comunista. E era verdade. Era a tese lançada pelos comunistas para unificar as forças democráticas e superar o autoritarismo e a ditadura. 1970, data fundamental para a virada do MDB como núcleo de aglutinação de todas as forças democráticas deste país que lutavam contra o mais duro totalitarismo, contra a ditadura do então general Emílio Garrastazu Médici. Por isso, nós aqui estamos como vitoriosos, junto com todos os democratas, independente de partidos. A Assembleia Nacional Constituinte significa ruptura, muito embora ela tenha sido produto de negociação, muito embora ela tenha surgido face a uma grande aliança que se produziu na superação do regime autoritário. Ela encerra o ciclo autoritário iniciado em 64.
Vossa Excelência, me permite uma parte.
Ela dá início ao fim do processo de transição do autoritarismo para a democracia. Ela será responsável para instaurar no país uma república democrática.
Vossa Excelência, me permite uma parte, deputado Roberto Freire.
Já concedo uma parte a Vossa Excelência. E esta é a nossa responsabilidade. Responsabilidade de todos. De todos aqueles que eleitos num pleito que não importa sabermos se foi o mais democrático, se sofreu poucas influências, se significa realmente a expressão da vontade popular. Mas precisamos saber que foi esse pleito que nos trouxe aqui e que levanta as esperanças deste país para que amanhã possa ter um regime democrático. E faço sempre questão de dizer do regime democrático porque, para nós, comunistas do PCB, a democracia é algo fundamental, indissoluvelmente ligada ao nosso objetivo maior, que é a República Socialista entre nós. É algo fundamental porque nós lutamos por ela. E a classe operária, os trabalhadores, os assalariados, os setores médios da população sabem que é fundamental a democracia para que possa avançar nas conquistas sociais e nas conquistas econômicas. Nós aprendemos muito.
Vossa Excelência, permite uma parte.
Na nossa luta, nós aprendemos muito como é importante a liberdade democrática, como foi importante o MDB, como foram importantes as entidades da sociedade civil, a luta de massa, para superarmos a ditadura e podermos estar aqui hoje, visualizando a esperança de muitos, visualizando uma república democrática. Nós, os comunistas, não chegamos aqui de mãos vazias. São poucas as mãos. É verdade. Não temos receio de dizer que somos muito poucos. Temos uma bancada numericamente insignificante. Mas temos consciência também de que somos referência histórica. Que somos a perspectiva também da história. Que não representamos apenas o número que somos. Representamos muito mais. Representamos, inclusive, talvez o único partido que trouxe para esta Assembleia uma proposta lógica, sistemática, dizendo para o que veio, dizendo o que quer. Não será uma proposta só nossa, tenho certeza. Não é uma proposta de ingênuos, é uma proposta de idealistas, mas não ideal. É a proposta do possível e daquilo que é necessário para o país. é uma proposta que tenta estruturar neste processo constituinte uma constituição democrática para o Brasil. Não queremos, e claro, que com a bancada numericamente pequena, numa correlação de forças que a esquerda sabe ser minoritária, não podemos ter a ilusão de transformarmos o Brasil socialista via Assembleia Nacional Constituinte, 1987. Claro, não tínhamos a ingenuidade antes e não podemos ter, evidentemente, agora. Mas temos a certeza de que é possível viabilizar uma proposta democrática. Já se ouviu falar, já se teve escaramuças parlamentares, já se discute aquilo que é fundamental, a soberania dessa Constituinte. Aqui já se discute os blocos, as forças mais conservadoras, as forças reacionárias e até os minoritários setores de extrema-direita tentam se articular, começam a se organizar. É necessário. E aí vem a primeira proposição do Partido Comunista Brasileiro. Não queremos nos isolar. Não queremos propagandear o socialismo aqui. Não queremos simplesmente ser doutrinário. Nós queremos ter eficácia democrática. E para isso, não podemos esquecer que para barrar a direita que não foi totalmente derrotada na superação da ditadura, o bloco democrático precisa se afirmar aqui. E bloco democrático nessa constituinte é sem exclusão de legendas ou siglas partidárias, até mesmo porque são poucas as legendas de partido que signifiquem propostas concretas. Temos que viabilizar um bloco democrático que freie a assomada conservadora que começa ao querer negar o caráter soberano deste plenário. A nossa luta para viabilizar a República Democrática passa exatamente pela formação deste bloco democrático. Não é orgânico. Vamos esquecer a organicidade, porque cada um constituinte tem a plena autonomia e terá que ser soberano. Mas vamos buscar contatos informais, vamos fazer articulações programáticas, vamos buscar princípios, vamos nos entender para saber se seremos responsáveis perante a nação, se estaremos à altura da consciência nacional neste processo que estamos iniciando.
Vossa Excelência, permite
a nossa responsabilidade. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputado Roberto Freire, eu queria me congratular com as lúcidas palavras de Vossa Excelência, sobretudo quando, em nome do Partido Comunista Brasileiro, Vossa Excelência afirma a ruptura que representa a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. E é necessário que se diga que essa é uma ruptura política, não é uma ruptura formal. E é por essa razão que não preconizo aqui nesta casa o fim da vigência do texto constitucional de 1967. Preconizo apenas que a Assembleia Nacional Constituinte, como poder político supremo do país, se coloque acima desta carta. E queria aproveitar a oportunidade deste a parte para dizer que me entristece as considerações que ouvi aqui do nobre líder do PTB, deputado Gastão Henrique, meu colega em 66 e que foi caçado junto comigo, quando diz que essa Assembleia não tem legitimidade, nem essa Assembleia tem soberania, devido ao grande número de votos em branco que marcou o processo eleitoral. Me congratulo com as palavras de Vossa Excelência e sei que o Partido Comunista Brasileiro, ao lado das outras forças democráticas aqui na Assembleia Nacional Constituinte, estará vigilante para que constituamos um poder político supremo do país.
E nessa luta, deputado Maurílio Ferreira Lima, todos os partidos tem que saber que nós aqui vamos discutir muito além de questões conjunturais. Nós não podemos assistir aqui, nos trabalhos constituintes, à divisão Nova República, Velha República ou República Novíssima. Não cabe discutir os nossos posicionamentos na conjuntura, embora nós não possamos discutir as questões constitucionais desassociadas da realidade do que o país vive. Mas aqui nós temos que entender que tanto as forças políticas que apoiam o governo e que estão dentro do PMDB e aqui no Partido Comunista Brasileiro, como as forças que se posicionam contrariamente ao governo e que estão no PDT, no PT, e não sei, não é nenhuma crítica, me parece que agora, numa mudança tática no PCdoB, essas forças têm condições de articular, a nível constitucional, concretas provas, concretos conceitos, princípios que possam nortear uma Constituição democrática que viabilize direitos e garantias para as amplas maiorias deste país, que são discriminadas, marginalizadas por uma sociedade autoritária e por um Estado profundamente reacionário como é o brasileiro, historicamente. É necessário que discutamos as ideias, tentando formar maiorias que assegurem, por exemplo, uma discussão moderna em relação ao direito difuso de coletividades, de comunidades, garantindo-lhe, inclusive, representatividade judicial e legislativa. É necessário que se discuta concretamente e a nível constitucional direito dos trabalhadores, como cidadãos plenos, também nas suas atividades de trabalho, na fábrica, direito dos trabalhadores no seu mais elementar princípio do direito de greve e da liberdade e da autonomia sindical. Precisamos discutir a questão econômica deste país, sabendo definir até onde vai a intervenção estatal na defesa das nossas riquezas e da nossa soberania, limitando, portanto, aquilo que se determina hoje, se define como multinacionais ou, mais genericamente, como capital estrangeiro. Temos que definir a questão social, que é tão fácil dizer-se, é tão fácil conceituar-se, mas é tão difícil implementar-se e aplicar-se. É um direito de todos, educação e saúde. Neste país, é privilégio dos ricos. E essa constituinte tem que dizer, não apenas como intenção, mas buscar normas comando que implementem, concretizem este direito para todos os cidadãos deste país. Podemos discutir questões institucionais. O partido traz proposta, quer vê-las discutida por todos, buscando em torno delas, não o consenso, não a aplicação, mas em torno dela, talvez até a sua qualitativamente superação conceitual. É de todos nós essa responsabilidade. Quero dizer, nós, os comunistas do Partido Comunista Brasileiro, temos a nossa responsabilidade. Somos conscientes dela. Somos pequenos. Mas junto com todos os democratas, queremos ser grandes para sermos dignos do povo brasileiro.
A mesa declara que o prazo de emendas já está encerrado. A propósito, as emendas oferecidas às normas.
Senhor presidente, eu quero que o senhor resguarde, guardando o prazo, a palavra à liderança do PMDB.
Dou a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Eu estou esperando ainda a resposta da mesa com relação ao trâmite em caráter preliminar. Orador,
na tribuna, logo após a mesa dará a decisão, a questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores constituintes, o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Nacional, nessas primeiras horas em que a constituinte se instala e haverá de cumprir o seu destino, o PMDB sente-se no dever de trazer algumas elucidações, alguns esclarecimentos ao plenário da Constituinte e à nação inteira. Na última sexta-feira, em reunião memorável de sua bancada, o PMDB aprovou moção suscitando a discussão pela Constituinte das atribuições do Poder Legislativo, do Senado e da Câmara. Naquela hora, a nação inteira estava insegura, sem se aperceber do que estava a ocorrer a partir de Brasília. Somente se falava na Câmara, somente se falava no Senado. Ninguém dizia nada sobre a Constituinte, sobre a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Discutia-se apenas a disputa pelos cargos da mesa da Câmara e do Senado. O que fez o PMDB com a sua moção? Pediu que a Assembleia Nacional Constituinte repusesse a questão, mostrando à nação que o assunto fundamental, que a questão primeira era a Assembleia Nacional Constituinte e a carta a ser elaborada por ela. Em virtude daquela decisão, surpreendentemente, correu todo o país uma inquietude, uma perplexidade, um receio infundado. O que queríamos naquela hora e o que haveremos de conseguir é disciplinar a transição, é tranquilizar o país, é dar estabilidade ao governo do presidente José Sarney. Senhores constituintes, o PMDB já tem uma longa e fascinante história. Foi uma legenda que admiravelmente conseguiu administrar os conflitos da sociedade com o regime autoritário, sem que pudesse se verificar um momento sequer de violência. Conseguiu a coisa admirável e não constatada em outro período de nossa história, de sepultar o regime autoritário e abrir o caminho para a democracia. Uma legenda que tem esta história não poderia, nesta oportunidade, está a querer conturbar os trabalhos da Constituinte. O que quer o PMDB? O que deseja com sua moção? O que pretende com a ação dos integrantes de sua bancada? Pretende que se abram os caminhos da Constituinte. Quer que a nação possa participar desses trabalhos. Pretende que não se verifique o conflito entre Câmara, Senado e a Constituinte, entre o Congresso e o poder maior. quer que a Constituinte seja votada sem que possa prevalecer os instrumentos de força ainda existentes na ordem constitucional vigente e que são heranças da ditadura. Estes princípios, estas bandeiras, tais objetivos são irrenunciáveis por esta casa e são irrenunciáveis pelo PMDB. Seremos sensatos, seremos precisos, mas seremos seguros nas decisões que venham a assegurar a soberania desta casa, a soberania da Constituinte. Em 15 de janeiro de 1985, aqui, no estigmatizado colégio eleitoral, por uma contradição do processo histórico brasileiro, conseguimos superar o regime autoritário. Mas naquele momento mesmo, se deu um fato, uma decorrência de fundamental importância. Se tínhamos uma ordem antes, uma ordem autoritária, instrumentos do arbítrio, se essa ordem, afastando agora a apreciação do seu mérito, se ela tinha serventia, se ela servia ao regime autoritário, esses instrumentos não podiam ser próprios a um clima democratizado, a um ambiente livre, a uma nação que passou a respirar. E o que é que se viu? Desde lá até aqui, nós não temos instrumentos que permitam o exercício da democracia. O poder executivo se debate, vendo-se obrigado a recorrer a atos de império. Esta casa, até a legislatura que se findou, em virtude de sua estrutura, do seu regimento, do próprio processo legislativo definido pela Constituição autoritária, não podia funcionar, não tinha como ser versátil, não tinha como atender às suas finalidades específicas. Vivemos, de lá até aqui, numa anarquia institucional, econômica e social. E o que é que quer o PMDB? Quer que a Constituinte, editando resoluções, defina o alcance soberano que lhe foi conferido pela convocação e que é de sua própria natureza. Na hora que fizer isto, ela estará se autolimitando, estará dando estabilidade ao regime de transição. O meu partido, os homens do governo, as lideranças deste país, desde os operários até os empresários, deviam ser os primeiros a exigir que esse disciplinamento, que essa definição de alcance, que esse papel da Constituinte ficasse bem nítido, bem claro e disciplinado em normas editadas por esta casa. O PMDB, senhor presidente, tem um grande destino. Hoje já é um partido que tem uma fisionomia própria. Se buscarmos os seus arquivos, se procurarmos a imprensa do país, vamos encontrar uma infinidade de documentos que define as bandeiras, a doutrina, o projeto de sociedade do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E nós vimos ontem aqui o presidente do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães, traçar de maneira precisa e magistral o programa deste partido, o seu propósito quanto às grandes, profundas reformas exigidas pela sociedade para que possamos alcançar uma sociedade justa, que é o objetivo de todos, sobretudo daqueles que estão sendo marginalizados pelo processo político e pelo sistema econômico imperantes neste país. Concedo a parte a Vossa Excelência. Concedo a parte a Vossa Excelência.
Meu caro colega, um dos ideólogos do nosso querido PMDB, eu queria, nesta hora, que nós damos o primeiro passo na Constituinte brasileira, que é acima das siglas partidárias brasileiras, do qual eu fui um dos fundadores do MDB, ainda no exílio no Uruguai. Eu quero dizer a Vossa Excelência, ao plenário, que acima das siglas partidárias, nós temos um grande dever perante a nação para elaborar uma Constituição soberana, livre e popular. Porque nós nos perguntamos, meus caros colegas, nós nos interrogamos e a nação pergunta. Nessa hora há uma perplexidade da nação brasileira a nos perguntar: a Constituição será progressiva ou será conservadora? Que documento constitucional nós iremos elaborar, meu caro colega e meus queridos constituintes, companheiros da Constituição? Temos um grande dever nessa hora.
Eu peço ao pesado
colega. Fazemos uma constituinte, ou melhor, uma Constituição, acima que transcenda partido, democrática e livre, para que amanhã as gerações brasileiras possam nos perguntar, e a história também, se nós fomos dignos da hora imperiosa e conjuntural que estamos vivendo. Em nome do PMDB, a quem eu ajudei a fundar no exílio ainda no Uruguai, PMDB livre e independente, quero trazer a Vossa Excelência que nós aqui iremos fazer, ou lutaremos por fazer.
Eu peço a Vossa Excelência
uma Constituição
que seja breve,
livre.
Que meu tempo é curto.
Eu quero trazer ao colega a minha desculpa por esta intervenção. O meu abraço.
Vossa Excelência não vai perder por esperar. Ou teremos a competência de elaborar uma Constituição à altura da sociedade brasileira nesse instante de sua história, ou a sociedade procurará outros canais e nós todos ficaremos na história relegados e estigmatizados. Tem a palavra o deputado, a parte do deputado Lisânia Maciel.
Muito obrigado,
deputado,
colega.
Deputado, ilustre deputado Egídio. Eu tenho a impressão que Vossa Excelência, sendo um dos homens que, à época da ditadura, sofrendo inclusive os efeitos dessa, deve estar profundamente preocupado com os rumos que toma essa Assembleia Nacional Constituinte. É uma Assembleia Congressual na qual se caracteriza a ausência do povo. É uma Assembleia Congressual, eminente deputado, em que, se não há canhões à porta, se os cães ferozes da ditadura não estão a latir em nossos ombros, há, sobretudo, um resíduo que está positivamente influindo os destinos dessa Assembleia Nacional Constituinte. Anteontem mesmo, senhor deputado, Vossa Excelência, como um dos lutadores contra a ditadura que tanto infelicitou esse país, ainda ontem mesmo, essa Assembleia Nacional Constituinte recebeu um ousado, desmerecido, inoportuno recado do general que ocupa o Ministério do Exército, dizendo que o mandato do presidente da República deveria ser de 6 anos. Qual é, senhor deputado Egídio Lima, o próximo recado que essa Assembleia Nacional Constituinte vai receber? Qual é a próxima interferência indébita desses constituintes ad hoc que estão querendo, através de utilização de um mecanismo democrático como é a Assembleia Nacional Constituinte, impor instrumentos totalitários a esta Assembleia? Senhor deputado, com seu passado, integrando o partido da maioria, a nossa esperança, senhor deputado, em primeiro lugar, é que esse Congresso não mais receba nenhum recado, não apenas do ministro da Guerra, mas de ministério algum, e que conserve a sua fidelidade, é muito maior em relação ao povo, do que a fidelidade maior dessa Assembleia, do que ao eventual ocupante do Ministério da Guerra. Foi profundamente atingida a soberania da Assembleia Nacional Constituinte, quando o presidente e nenhum dos líderes do PMDB resistiu e repeliu essa interferência indébita. Parece que é um detalhe, deputado Egídio Lima, mas nós temos que começar bem. A nossa fidelidade maior, o nosso compromisso maior é fazer uma Assembleia Constituinte diferente daquelas em que o povo é o grande ausente e que se tornou uma grande mentira nacional. O artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Eu fico profundamente preocupado com homens como Vossa Excelência, que sofreram os efeitos do autoritarismo, consegue calar a sua própria consciência, que eu sei que deve estar em efervescência diante dessa interferência. O nosso apelo, senhor deputado, é que haja uma reação, não uma provocação, para restabelecer os seus devidos termos, o que é uma constituinte. E se Sua Excelência o presidente Sarney, que Vossa Excelência está defendendo, quer convalidar o seu mandato biônico, que não passou pelo banho lustral das urnas, a primeira providência é precisamente tomar aquelas atitudes que lhe competem, como a marcação da eleição direta, a remoção do entulho autoritário. Nós hoje estamos recebendo um instrumento, senhor deputado, um regimento que não conserva sequer aquelas prerrogativas que estavam no regimento de 46, da inviolabilidade do mandato. Instituiu-se a figura do líder. Tentou-se até proibir a presença da imprensa aqui. Então, para não abusar do tempo de Vossa Excelência, eu apelo para o deputado Egídio Lima, de 1959.
A presidência comunica ao nobre líder Egídio Ferreira Lima que se esgotou o prazo que lhe era destinado.
Deputado Lisânia Maciel, Vossa Excelência encontra nesta casa o mesmo homem que no início da década de 70, Vossa Excelência encontrou em um apartamento do bairro de Boa Viagem do Recife. Tenho sido sempre um homem firme, sem estridência, mas com coragem e sem tremores. Sei, como Vossa Excelência sabe, de que o processo dialético, as contradições da história, muitas vezes nos impede de conseguir os grandes anseios populares. Mas sei também que tenho o dever de não esmorecer e de administrar estas contradições. Tenho a consciência plena das imprecisões, dos defeitos e das deformações da convocação desta Constituinte. Mas aqui estamos administrando as contradições do processo para tentar fazer com que ela tenha voz e proceda efetivamente a elaborar uma carta à altura do momento e do povo brasileiro. Não tenho ilusões. Brasília vai se tornar um canteiro de pressões. sei que as forças que se privilegiam do sistema econômico que marginaliza mais de 2/3 da população brasileira não vai querer ceder parte, ao menos parte, desse privilégio. Mas vamos trabalhar. A causa é boa e é séria. E nós devemos buscar resistência, capacidade de trabalho, força para reagir, até que deste plenário surja uma carta versátil, com instrumentos eficientes, que possa modernizar este país e aqui estabelecer no futuro uma sociedade justa. Muito obrigado, senhor presidente.
Desejo comunicar à casa que o senhor presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, decidiu prorrogar até às 18 horas de hoje o prazo para apresentação de emendas ao projeto e resolução que estabelece as normas preliminares de funcionamento dessa Assembleia. Palavra ao nobre deputado Luiz Inácio Lula da Silva.
Senhor presidente, senhores deputados, eu penso que cada um de nós, que durante vários meses saiu à rua em busca do voto, prometendo aos eleitores uma perspectiva de um Brasil melhor, uma perspectiva de um nível de vida mais decente, uma perspectiva de uma Constituição democrática, estamos um pouco assustados e, por que não dizer, até perplexos. Na medida em que começamos a ouvir discursos de pessoas que acham que o movimento sindical é um perigo à estabilidade desse país. Na medida em que ouvimos e assistimos algumas pessoas se colocarem com muita preocupação com relação à participação ou não do movimento popular. Na medida em que começamos a ouvir determinadas autoridades, inclusive das Forças Armadas, insinuarem de que é preciso esse Congresso ter responsabilidade porque senão coloca em perigo o projeto de transição desse país. Ora, companheiros, é importante que cada um de nós, independente da nossa concepção ideológica, independente do partido a que pertençamos, independente até da nossa classe social, tenhamos clareza de que uma lei boa, de que uma lei justa, não é a lei que interessa a nenhum general, não é a lei que interessa a um presidente da República. A lei boa e a lei justa é aquela que seja resultado da capacidade de formulação de toda uma sociedade, portanto, de todos os 135 milhões de brasileiros. Não fui eleito deputado constituinte para ser serviçal do poder. Não fui eleito deputado constituinte para viver de futricas nos corredores do Congresso Nacional. Fui eleito deputado constituinte para aqui dizer, agrade ou não agrade, aquilo que me fez ser deputado eleito pelo Estado de São Paulo, portanto, pelo Brasil. E é preciso a gente afirmar de que estamos tendo dificuldades no início desses debates da Constituinte. Se não bastasse termos ouvido a lição de história, às vezes até errada, que o presidente do Supremo Tribunal deu na instalação dessa Constituinte, a gente assiste agora pelos jornais os recados e os lobbies. É os empresários montando os lobbies, são os militares preparando os lobbies. Daqui a pouco são as multinacionais com seus lobbies instalados no Congresso Nacional. E esse Congresso, ele só será soberano, não o dia que o presidente determinar o que é certo ou o que é errado para nós. Ele só será soberano o dia que os deputados constituintes assumirem a responsabilidade do plenário dizer, como disseram na questão dos senadores, o que é certo, o que é errado. A imprensa está perguntando a todos nós, preocupada se esse Congresso Constituinte pode mudar alguma coisa da atual Constituição. E eu tenho ponderado não apenas aos companheiros da imprensa, mas queria ponderar a todos os senhores. Se já não bastasse o Congresso Constituinte ter poderes para isso, se alguém tivesse dúvida, é preciso lembrar da sessão em que o deputado Ulisses Guimarães foi eleito presidente do Congresso Constituinte, quando estava presidindo o presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele abriu um precedente que é o que nós queríamos. Ele reconheceu o direito desse plenário ser soberano e poder mudar aquilo que ele tiver interesse.
Deputado Luiz Inácio,
por isso
me permito a parte.
Que eu gostaria apenas de ponderar os senhores o seguinte. Eu não quero dividir esse Congresso entre direita e esquerda. Eu não quero dividir esse Congresso entre pobres e ricos. Eu quero dividir esse Congresso, na verdade, entre um grupo de cidadãos que tem bom senso e querem resolver os problemas definitivos da nossa sociedade e aqueles que estão aqui apenas para tentar representar os interesses inescrupulosos de alguns grupos econômicos que teimam em matar o nosso povo pagando um salário mínimo de 1.500 cruzados. E gostaria de tentar passar aqui aquilo que é a posição oficial da minha bancada para que ninguém tivesse dúvida do comportamento do Partido dos Trabalhadores nesses debates da Constituinte. Uma coisa estejam certos, somos intransigentes na defesa dos nossos princípios. Uma coisa estejam certos também, somos leais nos compromissos que assumimos. Estejam certos de que não estaremos de cara feia para nenhum deputado, não estaremos de cara feia para nenhum constituinte. Queremos conversar com todos, desde que essa conversa não seja a perspectiva de baixarmos a cabeça e trairmos aquilo que é a vontade hoje de 135 milhões de brasileiros.
Permito uma parte,
por isso, eu gostaria, depois concedo a parte ao companheiro, de dizer oficialmente a proposta do Partido dos Trabalhadores. A discussão da Constituinte instaura-se em clima bastante sombrio. O espectro da crise econômica ronda novamente uma classe trabalhadora castigada, nem 3 anos faz, por uma terrível recessão. A persistência da violência dos latifundiários sobre a população rural e da repressão policial contra as greves e manifestações populares cria um ambiente de revolta e incredulidade. O Brasil está comprometendo a sua independência por uma dívida externa de 110 bilhões de dólares. Apenas 7 dos 135 milhões de brasileiros são proprietários das terras, das fábricas, do comércio, de todas as riquezas produzidas no país. Cerca de 14 milhões de aposentados e pensionistas são humilhados por salários miseráveis depois de toda uma vida de trabalho dedicado à construção da riqueza nacional. Cerca de 13 milhões de brasileiros consomem menos que as 1.600 calorias consideradas o mínimo necessário para repor as energias de um indivíduo em inatividade. Mais da metade dos brasileiros vive em condições de miséria, segundo estudos encaminhados pelo professor Hélio Jaguaribe ao presidente da República. 8 milhões de crianças em idade escolar não têm escola para estudar. Morrem por dia de fome cerca de 1.000 crianças
antes de completar um ano de idade. Contribui ainda para este estado de espírito sombrio a comprovação da impotência do governo diante dos que desafiaram ao congelamento, seu recuo diante da reforma agrária, sua incapacidade de enfrentar o problema da dívida externa e de introduzir medidas estruturais que atinjam as raízes da crise econômica, bem como o espetáculo vergonhoso de abuso do poder econômico e do uso deslavadamente ilegal das máquinas do governo nas eleições passadas. Integralmente solidário com as lutas populares, o Partido dos Trabalhadores participa desse estado de espírito e denuncia as sucessivas traições das forças hoje dominantes contra um povo que, acudindo maciçamente à convocação democrática, saiu às ruas para exigir eleições diretas, fim da corrupção, liberdade e democracia. Não se veja, contudo, nesta atitude de intransigente defesa dos interesses populares, uma postura negativista, sem se iludir quanto à possibilidade de atender cabalmente os interesses da maioria da população fora do socialismo. O PT assume o trabalho constituinte com o espírito de construção e de diálogo e vê nesse trabalho uma oportunidade de avançar importantes na luta do povo. É possível avançar na distribuição justa de renda, condição indispensável para eliminar a pobreza absoluta, para reduzir as diferenças abismais de padrão de vida entre as classes sociais, para, em suma, pôr um fim a esta violência institucionalizada que torna um inferno a vida do poceiro, do boia-fia, do subempregado, do favelado, e que pesa como fardo insuportável sobre os trabalhadores do campo e da cidade. Pode-se avançar também na defesa de nossas matas, de nossos rios, de nossa fauna, da nossa flora, dos nossos monumentos, da nossa cultura, ameaçados hoje pela ganância dos interesses econômicos. Pode-se avançar ainda e muito no campo das liberdades individuais, no respeito aos direitos humanos, da eliminação de toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher, o negro e o índio, da colocação dos meios de comunicação de massa a serviço da cultura do povo e não de monopólios que estão locupletando com a manipulação da informação e das mensagens propagandísticas, da democratização do poder, redefinindo os poderes da República de modo a estabelecer um equilíbrio real entre eles, de garantir a autonomia dos estados e municípios, de atribuir às Forças Armadas exclusivamente a defesa da soberania, revogando as leis repressivas do período ditatorial. Nosso partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta se a batalha da Constituição não for integralmente assumida pelo povo. Sem povos nas ruas e nas praças, exigindo seus direitos, nenhuma votação de plenário terá força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que dominam o nosso país. Por isso, ao abrir o diálogo sem pretensões de hegemonia com outras forças políticas democráticas, o PT faz uma exigência, uma advertência e uma convocação. O PT exige que o trabalho constituinte seja precedido da revogação das leis repressivas da ditadura, que seja assegurada ampla divulgação dos trabalhos constituintes pela televisão, rádios e jornais, e que o povo seja consultado através de plebiscitos. Exige também que a Constituinte não fuja a sua responsabilidade diante da grave crise econômica e política em que se debate o país, refugiando-se no debate interno do texto constitucional, enquanto um governo de pouca legitimidade impõe, mediante os decreto-lei, fatos consumados que estreitam o campo do processo constitucional. A Constituinte livre e soberana, como reza o ato convocatório, foi como mandatada pelo povo, tem o dever de assumir sua liberdade e soberania e interferir diretamente na fixação de políticas para o governo provisório executar. O PT adverte à maioria conservadora que o emprego do método do rolo compressor para impedir a aprovação de uma Constituição justa e democrática dará como único resultado um regime institucional tão ilegítimo e por isso mesmo tão instável e débil quanto o anterior. O PT convoca o povo brasileiro para declarar-se em Assembleia Geral e Permanente, a fim de acompanhar para a passo a elaboração do texto constitucional e de exigir para todos os brasileiros perspectivas reais de uma vida mais livre, mais confortável, mais digna e mais humana. Dito essas palavras, senhor presidente, eu gostaria de conceder uma parte para depois concluir.
Senhor deputado Luiz Inácio, me congratulo com a posição do Partido dos Trabalhadores na defesa da soberania da Assembleia Nacional Constituinte e do procedimento de se ouvir sempre o plenário nas questões políticas fundamentais. No início dessa sessão, depositei perante a mesa um projeto de resolução que julgo que é preliminar à discussão do regimento interno e que preconiza justamente que a Assembleia Nacional Constituinte avoque a si os poderes de revisão constitucional, questão na qual está embutida a soberania deste poder. A questão não foi resolvida ainda pela mesa e quero dizer a este plenário, aproveitando a parte de Vossa Excelência, que o presidente Ulisses Guimarães mandou me comunicar que deixou a presidência dos trabalhos, mas que voltará e reassumirá esta presidência para decidir a minha questão de ordem sobre a questão preliminar do meu projeto de resolução sobre as discussões do regimento interno. Espero que o presidente Ulisses Guimarães realmente volte, porque aqui nesta casa, o presidente do STF, presidindo as sessões da Assembleia Nacional Constituinte, reconheceu a legitimidade de se recorrer ao plenário nas questões políticas fundamentais. E não é possível que o presidente Ulisses Guimarães faça o contrário. Portanto, espero que Sua Excelência reassuma a presidência dos trabalhos e anuncie que o plenário será ouvido nesta questão preliminar de se decidir se este corpo político é soberano ou não. Muito obrigado.
Esteja certo que a bancada do Partido dos Trabalhadores estará nesta posição de tentar garantir que todos os problemas, por mais celeuma que cause, ao invés de ser acertado, possivelmente em reuniões, nas caladas da noite, deverão ser acertados aqui nesta plenária.
Vossa Excelência me concede a paz.
Eu gostaria, apenas porque já estou concluindo o meu tempo, de apresentar formalmente ao presidente da mesa alguns projetos de resoluções preliminares para garantir a liberdade da soberania da Assembleia Nacional Constituinte, nos quais eu destaco a revogação da Lei de Segurança Nacional, a revogação do estado de sítio de emergência, fim do poder do Presidente da República editar decretos-leis e outros projetos de resolução, as quais entrego à mão do Presidente.
Questão de ordem, senhor Presidente.
A Presidência deseja, diante da parte do nobre deputado Maurílio Ferreira Lima, confirmar que realmente o presidente Ulisses Guimarães, revestido da autoridade de presidente desta casa, estará logo mais reassumindo a presidência para decidir em torno da questão suscitada pelo nobre representante do Estado de Pernambuco.
Questão de ordem, senhor presidente.
Cedo a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu faço questão de ordem no seguinte sentido. Nós estamos no terceiro dia da Assembleia, terceira reunião da Assembleia Nacional Constituinte. E num momento importante como este, que os líderes dos partidos políticos estão fazendo uso da palavra, a mesa da Assembleia Nacional Constituinte, eu acho que só está o senhor porque, infelizmente, o senhor não pode sair. Eu considero um menosprezo a este plenário não ter mais ninguém à mesa e, se for o caso, eu acho que se deveria até suspender a sessão, já que o menosprezo aos líderes políticos é total e será até um quadro que está mostrando para toda a imprensa, a mesa, a constituinte funcionando simplesmente com uma pessoa sentada à mesa e mesmo assim não sendo seu presidente titular.
A presidência esclarece ao nobre deputado que o presidente Ulisses Guimarães retornará após cumprir um compromisso oficial de indiscutível magnitude, retornará a esse plenário e à mesa quando iniciados os trabalhos da presente sessão, composta por Sua Excelência o presidente Ulisses Guimarães, por mim e pelo nobre deputado Humberto Souto, que também teve que se retirar deste plenário. Mas os trabalhos estão sendo conduzidos com a maior normalidade e os líderes partidários, se revezando na tribuna, aqui estão debatendo temas indiscutivelmente da maior relevância para os destinos políticos do país. Concedo a palavra ao nobre líder Amaral Neto.
Uma indagação, senhor presidente.
Com imenso prazer, nobre deputado Fernando.
Agora só terão vez para falar os líderes ou qualquer deputado poderia ocupar a tribuna?
A presidência comunica ao nobre representante da Bahia que já concedeu a palavra ao nobre líder do PDS, deputado Amaral Neto. E acham-se inscritos ainda para falar na sessão de hoje o nobre senador Jamil Haddad e o nobre senador constituinte Antônio Farias. Falarão em nome das suas respectivas bancadas nesta Assembleia.
Apenas indaguei a Vossa Excelência se hoje à tarde só terão vez os líderes ou um deputado qualquer poderia falar, só isso.
Bom, pelo espaço de tempo disponível, nobre deputado, apenas os líderes usarão da tribuna na tarde de hoje.
Muito obrigado.
A casa naturalmente ficaria frustrada, se ficará frustrada por não ter o privilégio de ouvir também Vossa Excelência nesse momento.
Obrigado, Vossa Excelência.
Já me deu a palavra? Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, senhores constituintes, eu quero deixar bem clara essa diversificação, porque aqui estão deputados e senadores que também são constituintes, ou, se quiserem, constituintes que são deputados e senadores. Isto é o que preceitua a emenda 26. Mas eu faria um apelo a todos que estiveram comigo na legislatura que terminou e que vieram agora, que tivessem um trabalho, um pequeno esforço de dar um olhar em volta deste plenário. E vou lhes dizer por quê. Verifiquem quantas cadeiras estão vazias, para lhes dar a ideia de que o líder do PDS, que foi acusado de irresponsável no ano passado, tinha toda a razão. No ano passado, praticamente sozinho, eu impedi que se fizesse uma obra aqui em nome do meu partido, que iria colocar nesse plenário 600 poltronas. Pois bem, no segundo dia de funcionamento da Assembleia Constituinte, com 315 homens e mulheres que se elegeram agora, portanto, sequiosos de participar, nós temos aqui quase 2/3 do plenário vazio. E isto é uma contingência da própria natureza do parlamento. Naquela ocasião, me baseei em Winston Churchill, que na época da guerra, quando o Palácio do Congresso foi bombardeado, deputados fizeram uma moção a ele como ministro para que concedesse verba para reformar o plenário. E que no plenário acrescentasse uma série de poltronas, porque no plenário da Câmara dos Comuns não há lugar para mais da metade dos seus participantes e dos homens eleitos da Inglaterra. E Churchill respondeu, não, por vários motivos, além da tradição, porque nós já aparecemos vazios com esses poucos lugares. Se aumentarmos as poltronas, vamos ficar mais vazios ainda, porque ao plenário ninguém vem, a não ser para os grandes debates e para as grandes votações. E isto é que eu queria que os novos, que aqueles que chegaram agora, pensassem bem antes das críticas que nos fizeram durante toda essa legislatura por não estar presente no plenário. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu colocaria neste momento uma atuação nossa, porque agora eu estou falando, repito, como deputado e não como constituinte. E como deputado eu lhes diria, o PDS continua na mesma posição, é uma oposição absoluta ao presidente Sarney, ao seu governo, não ao homem. O PDS, no ano passado, pela minha voz, que mal saía da garganta porque eu estava à beira de morrer, vinha a esta Câmara no dia em que o senhor Funaro aqui veio expor o plano cruzado, se não me engano, dia 3, subi aquela tribuna e com um colarinho para disfarçar o problema da voz, fingindo que era coluna, eu fiz uma interpelação ao senhor ministro nos seguintes termos. Senhor ministro, o governo está vibrando com os aplausos do povo. O povo está dando a maior demonstração de trabalho, de capacidade, de energia e de boa vontade, indo aos mercados fiscalizar os preços. Eu quero que Vossa Excelência hoje, neste dia em que nos traz aqui a explicação do plano cruzado,
saiba que todos nós somos tão brasileiros quanto o seu governo. E, no entanto, duvidamos de que este plano tenha bom fim para o povo brasileiro. Vossa Excelência vai verificar e então Vossa Excelência que se responsabilize pelas consequências dos atos de hoje. Senhores deputados, senhores senadores, senhores constituintes, no dia 13 de março eu subi a esta tribuna e li aqui um comentário do New York Times feito por psicólogos que estudaram a personalidade do senhor Funaro desde os seus atos, das suas fotografias e dos filmes que viram e concluíram: trata-se de um messiânico que pode prejudicar muito os trabalhos que faz. E naquela época chamei a atenção para o certo e fracasso do Plano Cruzado. O Plano Cruzado agora acabou. O que dizer aos brasileiros? Que perderam a fé, que perderam o otimismo, que não podem mais acreditar em nada, porque colocaram os brasileiros como fiscais e por trás dos fiscais assaltaram o povo brasileiro, porque até hoje não se sabe sequer o destino de 10 mil toneladas de carne importada. Fizeram-se novos milionários com as importações permitidas. Praticaram-se todos os atos irregulares, transformaram o pequeno comércio e o vendedor de balcão em criminosos e deixaram os donos das grandes empresas soltos e livres sem que a eles nada acontecesse. Então eu estou falando com autoridade de líder e deputado de um partido que é o PDS, de oposição. Somos hoje 33, mas hoje também estranhamos que o meu caro amigo, o ministro Marco Maciel, tem anunciado a ideia de colocar dentro da Constituinte um líder do governo. E vou lhes dizer por quê. Porque não cabe numa Constituinte nem oposição nem governo. Uma Constituinte é feita para o povo, é feita para o Brasil e não para beneficiar ou prejudicar o governo. E aí vem a minha posição, e não a confundam. Aqui dentro vou fazer aquilo que a minha bancada determinar pela sua maioria e, ao mesmo tempo, aquilo que a mim não me interessa se agrada ou desagrada ao senhor presidente Sarney. Porque aquilo que vamos fazer, acima de tudo, é para agradar o povo brasileiro. Por isso mesmo, ninguém pode dizer que eu estou comungando das mesmas teses do presidente. Porque nisso eu estou pensando não como ele pensa, mas talvez ele pensando como eu penso. E como pensa a absoluta, esmagadora maioria da minha bancada, com duas ou três exceções, se possível, ou se verídicas. Nós não admitimos que se convoque uma Assembleia Constituinte por uma emenda que determina que ela é composta de senadores e deputados e que, portanto, preserva a Câmara e o Senado e depois se procura extinguir a Câmara e o Senado e o Congresso. Porque se nós desrespeitamos esta Constituição que aí está, que não vale nada, que é terrível, que é absolutamente despudorada no uso de poderes contra o Congresso e contra o Brasil, não importa, ela é a única lei que existe. E uma vez que nós viemos a desrespeitá-la, nós vamos desrespeitar a própria Constituinte convocada por ela. A emenda é parte da Constituição, não se pode aceitar a emenda e não aceitar a Constituição. E aí, falo-vos com autoridade de quem nesta tribuna, dois dias de debate da emenda constitucional, contra o líder do meu partido que nos traía e nos entregava aos braços do governo, eu declarei aqui, não voto, não tomo parte em nada que decida sobre essa emenda, porque ela é falsa, é mentirosa. Esta Constituinte só poderia ser convocada por um plebiscito do povo e não por nós. Não havia ruptura das instituições, havia uma Constituição em vigor. Não se justifica que deputados e senadores convocassem uma Constituinte nesse período. E o que aconteceu? Senhores deputados, senhores senadores e senhores constituintes, aconteceu o que está se vendo agora. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, sentado à cadeira da presidência da Constituinte, no momento em que decidiu uma questão de ordem, e com todo o respeito à Sua Excelência, eu aqui diria, não cabia à Sua Excelência nada mais do que rejeitar in limine aquela questão de ordem. Porque não há dúvida sobre a permanência e a presença dos senadores eleitos de 82. A emenda manda isto. E não se pode entregar a um plenário para resolver um caso que não é regimental, é constitucional. Por isto, embora...
Deputado Baroneto.
Um minuto, deixa eu terminar meu
raciocínio. Excelência, não concede
uma parte? Só um minuto. Eu acredito que aqui todos tenham razão no que querem, mas acredito também que estamos tentando derrubar a própria Constituinte, para a qual eu não votei, notem bem, que é querer fechar um Congresso, uma Câmara e um Senado, que são os poderes ordinários desta República. Agora diria, Vossa Excelência, isto sim, está à mesa o deputado, o senador Mauro Benevides, está representando o presidente Ulisses Guimarães. O presidente Ulisses Guimarães e o falecido presidente Tancredo Neves, ele, como uma voz que nos fiscaliza, ou olhos que nos fiscalizam, e voz que nos fala lá de cima, e Ulisses aqui de baixo, tem um compromisso com esta nação. e está na hora de cumprir. Este compromisso, pela mão do presidente da Câmara e do presidente do Senado, deve ser cumprido agora. Convoquem extraordinariamente o Congresso para derrubar aquilo que nos tirou as prerrogativas. Vamos devolver as prerrogativas ao Congresso pela lei, pelo quórum de 2/3 que o MDB e o PFL têm e contam praticamente com todo o apoio da Casa. Todos irão votar isso, mas que não procurem derrubar uma ilegalidade como esta do artigo 55 da Constituição com outra ilegalidade de quórum, porque esta Assembleia não pode derrubar esta Constituição por maioria absoluta. Peçamos aqui uma reunião do Congresso, e há tempo para isso, enquanto se discute o regimento, funciona a Câmara e o Senado juntos, unicameralmente, e vamos derrubar este artigo 55 e vamos devolver a todos nós o direito de legislar, o direito das imunidades, o direito de trabalhar pelo povo brasileiro. Isto é que eu penso e que trago aqui em nome do PDS para que façam sentir o seguinte, eu vou lhe dar uma parte, só estou concluindo meu raciocínio. Nós não vamos, em hipótese nenhuma, trabalhar aqui como oposição dentro da Constituição. É um crime. Quem trabalhar aqui na Constituinte pensando no governo que está no poder é um criminoso, perdoe-me se lhes digo. Quem trabalhar aqui pensando em defender o governo é outro criminoso porque o governo não tem esse direito. E se o governo nos mandar um líder para a Constituição, ele peca e agride a Constituinte. Porque a Constituição não é lugar de governo, é lugar de homens de todos os partidos, como disse o deputado Luiz Inácio da Silva, no seu discurso muito sincero, com o qual talvez em grande parte todos nós concordemos. Disse ele no seu discurso, estamos aqui para fazer alguma coisa em favor do povo e em consonância com os interesses gerais. E para isso o governo não pode ter opinião como governo e nem pode ter a oposição opinião como oposição. Portanto, senhores deputados, senhores senadores, e senhores constituintes, pelo amor de Deus, atentem para isto. O erro praticado aqui até agora de discutir a exclusividade da Constituinte, que foi negada neste plenário pelo próprio MDB, por isso derrubou-se o relator, inclusive, tudo isso tem que ser ultrapassado e tem que ser mantida a sobrevivência do Congresso, da Câmara e do Senado para legislar, inclusive extraordinariamente, fazendo com que o governo nos dê de volta as prerrogativas parlamentares. Tem uma paz, deputado Brandão Monteiro, líder do PDT.
Deputado Amaral Neto, eu estou ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência. E no início do pronunciamento, Vossa Excelência, em nome do PDS, declara que o PDS será oposição ao governo. Mais adiante, fala que na Constituinte não terá oposição e não deve ter governo. No que nós concordamos nesse particular. Mas o que eu apreendo é que a oposição do PDS é uma oposição administrativa ao governo Sarney. Não é uma oposição de princípios e não é uma oposição política. Porque, no fundamental, o PDS concorda com as posições do governo. Mas eu aqui ainda pensava que Vossa Excelência, no seu brilhante pronunciamento, dizia que o ministro Funaro, ao ser analisado por um grupo de médicos psicanalistas, chegaram à conclusão que ele era messiânico. E ainda dizia Vossa Excelência que fizeram um crime e que desviaram carne, 10 mil toneladas de carne, e poderia dizer muito mais no plenário da Constituinte. Eu pergunto a Vossa Excelência, que Constituinte é esta soberana que Vossa Excelência, se fosse mais e dissesse nominalmente os responsáveis por aquilo que seria crime, o senhor Procurador-Geral da República, utilizando o que prescreve a atual Constituição no seu artigo 32, poderia indiciá-lo ao Supremo Tribunal Federal, poderia mais propor a cassação do mandato de Vossa Excelência, e poderia mais fazer como fez Moreira Alves, levando Chico Pinto à cadeia. Que soberania é esta da Constituinte? Será que nós vamos aqui discutir Constituinte soberana que está no texto da lei, que é fruto de uma emenda do seu partido, e negar essa própria soberania? É o que eu pergunto a Vossa Excelência.
Bom, Vossa Excelência veio de encontro ao encontro daquilo que eu disse. Sem a devolução das prerrogativas, não há imunidade nesta casa. Estamos todos esquecendo disto. Nós estamos sob o império do artigo 55, que é infame, que é despudorado, que é draconiano, que é garroteador e que nos tirou a liberdade até agora. Todas elas. E o povo talvez não saiba corretamente disso, porque o povo às vezes ouve falar em prerrogativas e pensa que são vantagens. Não, não são vantagens. São direitos para que cumpramos o dever de defender o interesse do povo. Mas o que eu quero se ajusta e se casa com o que Vossa Excelência, deputado Brandão Monteiro, acabou de dizer em nome do PDT. Eu quero derrubar este artigo. Eu quero a devolução das prerrogativas e lutamos o ano passado inteirinho por isso. E aqui eu volto à palavra de Tancredo Neves, que lamento não ter agora nas mãos. Em novembro de 80, Tancredo, numa conferência nesta casa, como senador, dizia: sem as prerrogativas o Congresso não é nada. Sem as prerrogativas somos uma imitação de representantes do povo. Sem as prerrogativas somos abomináveis. Somos zero à esquerda. E Ulisses aqui, meu grande presidente, e eu quero repetir aqui, quando inquinaram de inconstitucional a candidatura de Ulisses Guimarães, eu declarei o seguinte: não quero nem saber se é. Só quero dizer uma coisa: se alguém neste país merece, mesmo inconstitucionalmente, ter todas as glórias desta situação de hoje, ele se chama Ulisses Guimarães. Eu vi este homem combati-lo durante 20 anos. Ninguém mais do que eu, que nunca abri mão para as lutas com ele, que sempre o respeitei e fui respeitado por ele, do
deputado que avaliar. Eu concordo com Vossa Excelência, mas quando Vossa Excelência diz isso, acabou de rasgar a Constituição que Vossa Excelência quer preservar.
Deixe-me, por favor, dizer uma palavra. O que eu digo é que Ulisses Guimarães, em seu discurso daquela tribuna, o mais memorável discurso que se pronunciou aqui nos últimos tempos e que ficou apelidado de a travessia, e eu disse sempre a ele: vou cobrar, deputado Ulisses, sempre isto. O presidente Ulisses Guimarães declarou ali: nós temos que ter de volta as prerrogativas. E eu hoje estou pretendendo, foi muito mais além, mas eu estou pretendendo cobrar do meu presidente, o presidente em quem votei, em quem procurei fazer com que meu partido votasse, cobrar dele como presidente da Câmara, não da Constituinte, para que junto com o presidente do Senado tome hoje a providência única que dará liberdade a esta Constituinte, e ela então será soberana. Convoque extraordinariamente o Congresso, senhor presidente. Peço ao presidente Humberto Lucena que, com Vossa Excelência, pratique este ato. E, praticando este ato, traga para esta Assembleia o Congresso Nacional para votar exclusivamente a devolução das nossas prerrogativas. Eu acho que Vossa Excelência está obrigado a isto, depois da glorificação que esta Casa lhe deu, depois da glorificação que o Senado lhe deu. Se Vossa Excelência não procurar nos dar de volta essas prerrogativas agora, Vossa Excelência perde muito na sua própria história e na história do Congresso e, por fim, na história do Brasil. Pois não, deputado?
Para ser breve, deputado, mesmo porque os membros da Assembleia Nacional Constituinte são os mesmos do Senado e da Câmara. Há uma dualidade de poderes bem claros que deságua na unidade da substância que é a Assembleia Nacional Constituinte. Nós somos as mesmas pessoas. O PMDB e o PFL, no Congresso Nacional, detêm os 2/3. Por que prometeram a devolução das prerrogativas? Prometeram a extinção dos decretos-leis, do decurso de prazo, as imunidades parlamentares, a extinção da atribuição exclusiva quanto ao Poder Executivo legislar sobre matéria financeira. E até agora não fizeram isto. O nosso partido não tem essa responsabilidade por não deter numericamente o valor numérico dos 2/3. Portanto, nobre líder, para concluir o meu aparte, é muito simples, se quisermos realmente atender ao que falou ali o ilustre deputado Inácio Lula, ao que falou o ilustre deputado Brandão, em nome do PDT, ao que falou o deputado Egídio, em nome do PMDB, é muito simples, basta bom senso, basta equilíbrio, basta responsabilidade. Convoque-se o Congresso Nacional amanhã, e as mesmas pessoas que se assentam na Assembleia Nacional Constituinte estarão assentadas aqui para resolver a questão.
Senhor presidente, eu vou terminar agora. E eu termino com as palavras do deputado Gerson Pérez, da minha bancada, do Pará, consolidando o pedido dele e fazendo um apelo dramático à Vossa Excelência. Em seu nome, em nome do seu partido, em nome do Congresso, em nome de Tancredo Neves, em nome da luta que eu travei contra as suas posições e que valorizaram suas posições e as minhas, em nome daqueles brasileiros que esperam pela liberdade total, Eu gostaria que Vossa Excelência desse a este plenário uma palavra sobre a devolução imediata dessas prerrogativas, porque a Assembleia não será livre nem soberana, como bem lembrou o deputado Brandão Monteiro, se as prerrogativas não estiverem aqui devolvidas a todos nós, que ficaremos então independentes do Executivo, livres do seu garrote, livres do seu domínio e livres para dizer e fazer aquilo que acharmos melhor na feitura da própria Constituinte. Presidente Ulisses Guimarães, pelo amor de Deus, dê-nos de volta as prerrogativas do Congresso. Eu vou terminar agora. E eu termino com as palavras do deputado Gerson Pérez, da minha bancada, do Pará, consolidando o pedido dele e fazendo um apelo dramático à Vossa Excelência. Em seu nome, em nome do seu partido, em nome do Congresso, em nome de Tancredo Neves, em nome da luta que eu travei contra as suas posições e que valorizaram suas posições e as minhas, em nome daqueles brasileiros que esperam pela liberdade total, eu gostaria que Vossa Excelência desse a este plenário uma palavra sobre a devolução imediata dessas prerrogativas, porque a Assembleia não será livre nem soberana, como bem lembrou o deputado Brandão Monteiro, se as prerrogativas não estiverem aqui devolvidas a todos nós, que ficaremos então independentes do Executivo, livres do seu garrote, livres do seu domínio e livres para dizer e fazer aquilo que acharmos melhor na feitura da própria Constituinte. Presidente Ulisses Guimarães, pelo amor de Deus, dê-nos de volta as prerrogativas do Congresso.
Dou a palavra ao nobre líder Jamil Haddad, constituinte Jamil Haddad. Eu prorrogo a sessão por 30 minutos para efeito de que os líderes inscritos possam usar a palavra.
Senhor deputado, obrigado. O senador foi em frente ao microfone. Cid Carvalho, do Ceará. Meu colega de Ceará.
Excelentíssimo senhor presidente, Ulisses Guimarães, nobres pares constituintes, venho a esta tribuna recordando-me do passado da Constituinte de 46. Naquela época, o Partido Socialista Brasileiro, fruto dos esforços de um homem de passado ilibado, um grande brasileiro, que foi João Mangabeira, criou, saindo da esquerda democrática, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro.
Eu não tenho norma nenhuma. Fica um arbítrio de vocês.
Hoje, como ontem, o partido teve poucos representantes, quase que nenhum representante nas duas constituintes. Teve em 46 um deputado que se tornou famoso dentro da Constituinte pelas suas posições lúcidas, claras, insofismáveis a favor da população brasileira, que foi o grande e saudoso Hermes Lima. Hermes Lima, que posteriormente, juntamente com Evandro Lins e Silva, foi cassado como presidente do Supremo Tribunal Federal. Venho como líder do Partido Socialista à Constituinte de 87 com uma grande responsabilidade. Partido onde iniciei a minha vida política, como deputado estadual no estado da Guanabara. Partido que foi cassado em 1965 pelo ato institucional número 2. Fundador que fui do MDB, participei do início da luta contra o processo golpista de 64. Cassado em 69, quando tive os meus direitos políticos devolvidos. Participei com inúmeros companheiros aqui presentes da formação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Por motivos que não quero trazer a esta tribuna, após ter deixado a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, foi-nos possível restaurar a legenda histórica do Partido Socialista Brasileiro. E hoje, com um ano e meio de atuação, o nosso partido vem apenas com dois representantes a essa constituinte: a deputada Elizabeth Azizi, do estado do Amazonas, e o senador que ora ocupa esta tribuna. Sabemos todos que todas as constituições deste país, até a presente data, foram oriundas de acordo das elites. A população, o povo brasileiro, não participou na realidade da feitura destas constituições. Neste sentido, somos daqueles que achamos que a Constituição brasileira, para ser uma Constituição respeitada pela população, ela há de ter a participação efetiva do povo brasileiro. Concordamos e assinamos o documento da participação popular na feitura da próxima Constituição brasileira. Senhor presidente, senhores senadores, este é um momento histórico. Na Constituinte, devemos ter acima dos partidos uma bancada de homens interessados em mudar a estrutura social desse país, independente de partidos, comprometidos com a vontade popular. Porque não é mais crível nem admissível que cerca de 30 milhões de brasileiros não participem da renda nacional. Não é mais crível nem admissível que de minuto em minuto no Nordeste morra uma criança considerando-se do nascimento aos 2 anos de idade. Não é mais crível nem admissível que o nosso país viva nesse estado de miserabilidade, com milhares de crianças nas ruas, crianças órfãs, órfãs de assistência governamental. Não é mais crível nem admissível que continuemos pagando 12 a 13 bilhões anuais de juros de uma dívida externa, contraída não para o atendimento dos problemas sociais, mas para o interesse praticamente dos grandes grupamentos internacionais e multinacionais. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados constituintes, é a hora de, acima de partidos, mobilizarmos a opinião pública desse país, se necessário, com caravanas de senadores e deputados constituintes, mobilizando nos seus estados, se possível, com a ajuda dos governadores progressistas, a população para o tema em debate da Constituinte, para os grandes temas nacionais, como, por exemplo, a reforma agrária, a reforma bancária. Porque não é mais possível que nós tenhamos na presidência do Banco Central um homem de confiança do senhor Amador Aguiar, do Bradesco, e que os juros nesse país estejam chegando a limites escorchantes. E, no entanto, continuamos com o salário mínimo de 800 cruzados. Senhor presidente, senhores senadores, não é esse o país que nós queremos. Sabemos que a Constituição, ela tem que ser não como as constituições anteriores, que falava do direito de greve, que garantia uma série de direitos dependendo da legislação ordinária a ser emitida posteriormente. Nós temos que ser precisos. Nós temos que declarar que há o direito de greve. Ponto final. Nós temos que tomar, na realidade, providências imediatas a respeito do problema da terra nesse país. Uma reforma agrária real, não este arremedo de reforma agrária que está sendo feito nesse país. Temos que ser corajosos. Temos que levar a nossa mensagem diuturnamente num apelo à população brasileira para dizer o que deseja, para que nós, seus representantes, possamos, então, escrever a sua vontade na Carta Magna desse país. Porque todas as constituições, inclusive essa emanada do poder ditatorial, dizem no seu artigo 1º, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Senhor presidente, eram essas as considerações que queria fazer neste momento como líder do Partido Socialista Brasileiro, quando Vossa Excelência permitiu nesta sessão que os líderes de bancada com assento no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Assembleia Constituinte, pudessem vir à tribuna expressar os seus pensamentos. Muito grato a você.
Senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Precisava de um esclarecimento.
Eu queria que dá a palavra ao nobre deputado.
Antes que Vossa Excelência desse a palavra, só um esclarecimento sobre.
Dou a palavra ao nobre deputado Antônio Farias, estão os oradores inscritos. É constituinte. Com a compreensão de Vossa Excelência, porque seria uma descortesia com os demais líderes. Mas depois, acho que teremos a oportunidade de ouvi-lo.
Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados constituintes, nos reunimos em diversas oportunidades para propormos ao plenário desta Assembleia Constituinte as normas preliminares para que possamos iniciarmos os nossos trabalhos. As sessões foram presididas pelo líder do Senado, do PMDB, senador Fernando Henrique Cardoso. E de lá saiu um pensamento unânime, um documento subscrito por todos os líderes para apreciação deste plenário. E precisamos, senhor presidente, iniciarmos imediatamente o nosso trabalho de constituintes para darmos uma demonstração ao povo brasileiro, aos que confiaram em nós, que a nossa luta e a nossa determinação será realmente fazer uma nova Constituição no Brasil. Constituição que atenda aos interesses da população brasileira. Uma Constituição que determine o desaparecimento das desigualdades na atual Constituição. O Partido Municipalista Brasileiro é favorável a que se vote imediatamente o cancelamento na atual Constituição daquelas leis de exceção. Leis que determinam sempre uma espada no pescoço de cada um. Que sejam restauradas as prerrogativas do Congresso, para que esta Assembleia Constituinte, para que o Senado e para que a Câmara, que vão legislar durante este período ordinariamente, não tenham sobre nós aquelas leis que nos impeçam de fazer uma Constituição e votarmos leis que realmente o Brasil necessita e o Brasil pede. Iremos defender também o Partido Municipalista, uma reforma tributária para atender melhor e para distribuir melhor a receita nacional, para que os estados e os municípios tenham uma participação maior na receita brasileira. Fui eleito por uma frente em Pernambuco, denominada Frente Popular de Pernambuco, composta e liderada pelo PMDB, composta do PCB, do PCdoB e do Partido Municipalista Brasileiro. Então, assumi compromissos com esta frente. E são esses compromissos que assumi em praça pública antes de 15 de novembro, que vou cumprir agora, votando a Constituição progressista, uma Constituição que atenda realmente ao povo pobre, ao povo humilde brasileiro. Votarmos uma reforma agrária e ter autoridade para aqui falar, porque sou proprietário de terras. Votar uma reforma agrária que dê instrumentos eficazes para que o governo a realize imediatamente. Votarmos leis para que as desigualdades brasileiras sejam aos poucos eliminadas, para que todos nós tenhamos no momento atual brasileiro uma participação maior nas decisões do governo. Senhores congressistas, o Partido Municipalista que represento no Senado Federal é um partido pequeno, mas o seu representante se incorpora ao pensamento da maioria desta casa, que quer restaurar as prerrogativas do Congresso, prerrogativas que nos deem autoridade e capacidade de votarmos livremente uma Constituição, uma Constituição que deverá ser duradoura para que o Brasil possa alcançar uma vida melhor para cada um de nós, para todo cidadão brasileiro. Quero aqui agradecer ao presidente, que teve uma decisão democrática de submeter ao plenário desta casa as normas preliminares do nosso regimento, que vigorará até o dia 24 deste mês. Ele poderia muito bem ter editado este regimento pela sua autoridade de presidente da Assembleia Nacional Constituinte, mas deu oportunidade a todos os constituintes, que apresentassem emendas e estas emendas fossem apreciadas por um relator e votadas amanhã. Mas eu acho, senhor presidente, que amanhã será o dia fatal, porque deveremos aprovar essas normas preliminares para que possamos começar efetivamente o trabalho constituinte que o Brasil reclama, que o eleitor que nos deu a sua confiança pede a todos nós. Vamos trabalhar a partir de amanhã, efetivamente, para correspondermos o voto do povo que recebemos nas urnas do dia 15 de novembro. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Havia solicitado antes o nome do deputado, né? Eu admitirei Vossa Excelência e Vossa Excelência, depois tenho que resolver uma questão de ordem para encerramento da sessão.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é de natureza técnica. E eu gostaria de indagar de Vossa Excelência quanto ao relatório das emendas apresentadas a esse projeto de resolução que estabelece as normas preliminares para o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte. Vossa Excelência nomeou o relator, o senador Fernando Henrique Cardoso. Eu indago do critério, senhor presidente. Qual o critério a ser estabelecido para que amanhã, na votação, nós possamos nos posicionar? Quanto aos destaques, como é que serão feitos destaques, tanto para retirar do texto algum artigo, alguma frase, alguma palavra? Qual será a ordem de votação das emendas? Se a ordem de votação é a ordem de recebimento das emendas na mesa, o critério, nós vamos votar primeiro o parecer do relator ou votaremos em bloco as emendas? Eu gostaria, senhor presidente, de saber só do critério a ser adotado para nós podermos já, na reunião da bancada de nosso partido, podermos estabelecer uma estratégia de atuação e funcionamento amanhã na votação dessa resolução preliminar de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte.
A mesa informa a Vossa Excelência que primeiro terá que tomar conhecimento das emendas. Sei que as emendas são um número muito grande. Segundo, o parecer do relator, que não sabemos até agora se o parecer concluirá por um substitutivo ou não.
Olha aí o H que o cara deu.
E dentro deste parecer, em face da sua apresentação, é que a minha mesa irá estudar com o próprio relator qual será o encaminhamento que terá que dar a esta votação amanhã. As dificuldades são grandes pela inexistência ainda de regimento. Mas o bom senso que todos nós temos, e Vossa Excelência também, vai nos ajudar para que, afinal de contas, tenhamos esse regimento provisório, sem precário, e que ele não demore tanto, dando a impressão até que não vai ser tão precário e tão rápido assim para orientar os nossos trabalhos. Vossa Excelência,
senhor presidente, eu endereço à mesa, encaminho à mesa uma questão de ordem, fazendo uma reclamação, não à mesa, mas dando ciência à mesa de um assunto que considero da maior gravidade, mesmo reconhecendo o direito que cabe ao partido tomar a iniciativa, e é plenamente legítimo do ponto de vista do direito dessa iniciativa. Mas, senhor presidente, um partido com representação na Constituinte, o Partido Liberal, encaminha hoje uma consulta ao STF, solicitando que o STF defina qual é a soberania, os limites dela, se tem ou não tem. Veja bem, senhor presidente, que essa iniciativa partida de um partido com representação na Constituinte cria um fato da maior gravidade. Se o STF define que essa é uma questão da Constituinte, o STF estará respaldando a tese da soberania da Constituinte, que foi essa a posição do ministro, presidente do STF, José Carlos Moreira Alves. Se o STF determina que essa questão pode ser deliberada pelo STF, amanhã o STF e o Executivo podem determinar o fechamento da Constituinte. É grave, senhor presidente, que uma iniciativa de subserviência e que pretende, inclusive, precipitar uma incompatibilidade, certamente não satisfeita com a posição adotada pelo presidente do STF, tenha guarida num partido
com representação da Constituinte. Além de ser uma atitude de subserviência a um outro poder, é uma atitude, senhor presidente, que pode precipitar um tipo de conflito que nesse momento e nessas condições é o plenário da Constituinte que deve definir a sua soberania, os seus limites e os seus parâmetros, e não precipitar uma consulta ao STF. O fato é mais grave, senhor presidente, para concluir, que é feito antes do plenário da Constituinte tratar das preliminares sobre a soberania. Há uma antecipação de um partido para precipitar um fato consumado, o que torna essa atitude do PL uma atitude grave que merece de nossa posição uma reprovação e uma moção de protesto encaminhada à mesa contra essa atitude hoje encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
É a questão de ordem, senhor presidente.
A mesa vai resolver a questão de ordem. Vocês têm uma questão de ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Antes de Vossa Excelência decidir a questão de ordem que levantei sobre a preliminar que deve ser acordada a tramitação do meu projeto de resolução, eu gostaria que Vossa Excelência refletisse sobre a denúncia que foi feita aqui pelo deputado José Genuíno. Isso é uma coisa muito grave, se não é o plenário desta Assembleia Nacional Constituinte que decide da natureza da sua soberania, se nós vamos nos omitir, outros poderes o farão. E a responsabilidade histórica de Vossa Excelência é muito grande. Eu não quero que esse problema seja resolvido no estrito limite do projeto que apresentei. Com ele eu quero suscitar a questão e espero que Vossa Excelência, diante da denúncia que traz o deputado José Genuíno, dê um encaminhamento favorável à minha proposta.
Dou a palavra a Vossa Excelência para uma questão de ordem. Depois decidirei a questão de ordem que foram levantar, porque já está no término da sessão.
Pela ordem, para solicitar de Vossa Excelência que convoque esta Assembleia extraordinariamente para esta noite, ou no máximo para amanhã pela manhã, a fim de que se liquide a discussão dessas normas preliminares. Essas normas vão ter vida útil de não mais que 8 a 10 dias, claro. E nós já estamos no terceiro dia sem tê-las. No meu entendimento, elas deveriam ser liquidadas hoje à noite, com um período de 2 horas para que se dê o parecer. Muito obrigado.
A mesa convoca. A mesa não tem mais oportunidade pelo término da sessão. A mesa convoca uma sessão para amanhã. Gostaria de acudir, e era o nosso propósito, fazer, secundar a proposição de Vossa Excelência. Nosso desejo era convocar para amanhã às 9 horas. Sucede, contudo, que o relator da matéria, o nobre constituinte Fernando Henrique Cardoso, dado o número grande de emendas, parece que são 60, 70 emendas, e não haveria tempo para os procedimentos todos, inclusive publicação desse expediente. Nessa conformidade, eu convoco uma sessão para amanhã às 14 horas, para efeito desde o início da votação da matéria referente às normas preliminares. Quanto, senhores constituintes, quanto à questão de ordem, levantada pelo nome deputado, Maurílio Ferreira Lima, Maurílio Ferreira Lima, desejo dizer, decidindo-a, que ela vem robustecer a necessidade de conjurarmos todos os nossos esforços, no sentido de que tenhamos aqui uma norma, tenhamos uma regra, porque ela é fundamental, principalmente para aqueles que querem elaborar uma constituinte. No contrário, será o arbítrio do presidente, será o arbítrio dos constituintes, que entendem que podem apresentar até proposições que não têm uma denominação, uma conceituação regimental. Não se cria condições em proposições, às vezes ou frequentemente, da maior importância de ter um órgão que possa se manifestar, como acontece em todos os parlamentos, inclusive na Câmara e no Senado. De forma que eu quero que todos compreendam, o meu desejo é no sentido, evidentemente, que se respeite a soberania desta Casa, soberania essa que está na sua, acima de tudo, na credencial que recebeu do povo brasileiro, para que se elaborasse esta Constituição como uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, mais do que qualquer decisão que se possa tomar, iremos tomá-las está a decisão popular, a decisão da sociedade, de forma inequívoca assim se manifestou. Dessa maneira, eu recebo a proposição e outras que foram encaminhadas e faço um apelo às lideranças, às figuras, a todos os constituintes, no sentido de que aceleremos o processo para termos aqui condições, repito mais uma vez, principalmente a mesa, de ordenarmos os nossos trabalhos, sem que incidamos todos no regime do arbítrio, criando dificuldades muito sérias ao trabalho legislativo. Esta é a decisão, a questão de ordem formulada pelo nosso deputado Maurílio Ferreira Lima. Está suspensa a sessão.
Ele recebeu uma de gaveta. Recebeu uma de gaveta.
Eu agradeço.